Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Podemos dar início aos trabalhos no âmbito da audição do senhor Ministro das Finanças, respeitante à Caixa Geral de Depósitos, respeitante. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu peço que sejam criadas condições. Senhora deputada, peço que sejam criadas condições para darmos início aos trabalhos. Vamos dar início aos trabalhos com o ponto 1 da Ordem de Trabalhos, a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos. Eu vou interromper-me a mim própria a aguardar que tenhamos condições para dar início aos trabalhos. Senhores deputados, quando estiverem em condições para darmos início aos trabalhos, muito obrigada. Vamos entrar no ponto 1 da Ordem de Trabalhos, a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos, no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Eu cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, agradeço a disponibilidade para aqui estar. Teremos aqui o Sr. Ministro de novo daqui a uma semana, hoje, a propósito deste requerimento, e vamos então avançar com uma intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Duarte Alves, são autores do requerimento e por isso a audição começa pelo Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e toda a sua equipa. Sr. Ministro das Finanças, quando o PCP requeriu esta audição, como sabe, a causa imediata foi a denúncia do acordo de empresa na Caixa. Nós não vamos deixar de abordar esta questão, mas as notícias recentemente vindas a público suscitam outras preocupações que, não estando desligadas das que motivaram o nosso requerimento, e que colocam a necessidade de alguns esclarecimentos nesta nossa audição. Como sabe, esta Comissão solicitou o acesso à versão definitiva do relatório da autoria à Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015. A administração da Caixa recusou prestar essa informação por duas vezes, pela primeira vez invocando o sigilo bancário, pela segunda vez invocando o segredo de justiça. Ora, quer um motivo, quer outro, já foram de alguma forma desmentidos, quer pelo Banco de Portugal, quer agora, segundo uma notícia que saiu hoje, pela Procuradoria-Geral da República, que diz que não tem nada a opor a que o relatório seja enviado à Assembleia da República. Entretanto, o Parlamento andou vários dias, várias semanas, por causa desta recusa da administração, a discutir com base num documento que veio a público nas condições que se conhecem e não numa versão final que já poderíamos ter tido acesso há mais tempo. E, portanto, aquilo que nós queríamos começar por questionar é se houve algum contacto entre o Ministério das Finanças e a Caixa sobre esta questão do pedido à Assembleia da República para ter acesso à auditoria, e em que termos é que foi feito esse contacto, se foi, e como é que avalia que a Caixa se recusa a prestar uma informação desta natureza à Assembleia da República, e depois haja pessoas que vêm com esta informação parcial a público e que depois fica com conhecimento público nos termos em que se conhecem, como é que avalia esta situação. Independentemente disso, já se consegue demonstrar com aquilo que se conhece que há uma necessidade de um cabal apuramento das responsabilidades pessoais de todos os que estiveram envolvidos na gestão da Caixa entre 2000 e 2015, que por incompetência, dolo ou mera inação, foram responsáveis por perdas avultadas de milhares de milhões de euros. A Caixa deve fazer esse apuramento para além da investigação judicial que deve apurar eventuais responsabilidades criminais. Pergunto-lhe, portanto, se o Ministério das Finanças já deu alguma orientação à Caixa no sentido de fazer esse apuramento de responsabilidades. Senhor Ministro, o país tem assistido a uma sucessão de escândalos na banca que resultaram em pesadas faturas para os contribuintes. No BPN, que era um banco relativamente pequeno, já vai em 4 mil milhões de euros. No BES, 4.900 milhões e ainda poderá custar mais 3.900 milhões. E, portanto, em todas estas situações, a Caixa acabou por ter um papel de salvaguarda do sistema financeiro, mas, no entanto, a Caixa, sendo um banco público, deveria ter agido de uma forma diferente daquela que agiu, porque, de alguma forma, imitou aquilo que é a gestão privada da banca. E isto devido aos vários conselhos de administração nomeados por vários governos de PS, PSD e CDS, que têm gerido a banca como se fosse um banco privado. Por isso, para lá das responsabilidades pessoais e eventualmente criminais que devem ser apuradas, há responsabilidades políticas que, como o PCP já deixou claro nas duas comissões de inquérito à Caixa, são as de sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS, que optaram por alinhar o banco público com essas práticas dos bancos privados, favorecendo os grandes grupos económicos em detrimento dos interesses do país. Senhor Ministro, aquilo que precisamos que o senhor esclareça aqui é porque é que a Caixa adotou abordagens especulativas, olhando apenas para os interesses privados e de mercado, afastando-se da missão de um banco público? Como é que foi possível que essas orientações levassem a tamanhas perdas para o banco público com a concessão de crédito para projetos falhados e para negócios ruinosos? Porque se beneficiaram descaradamente grupos económicos privados? Sabemos que a responsabilidade não é só deste Governo, mas precisamos de saber se este Governo fez alguma coisa para inverter esta lógica. Que orientações deu à administração da Caixa no que diz respeito à política de concessão de crédito? E se o atual Conselho de Administração continua a agir como se fosse um banco privado, que consequências é que o Governo tira disso e o que é que pretende fazer? Por exemplo, a Caixa continua a encerrar balcões para esse país fora. Em 9 anos, cerca de 300 agências que foram encerradas. Isto não é o tipo de atuação que se exige de um banco público. Um banco público tem que ter outro tipo de preocupações, também zelando pela coesão territorial do país, pelo serviço que se presta às populações, e, neste aspecto, a Caixa está-se a comportar apenas como qualquer outro banco privado, em que olha apenas para a viabilidade económica e, mesmo assim, com muitas dúvidas, de cada agência. Outro exemplo, também, as comissões bancárias. Os bancos privados têm aumentado, como se sabe, muitas comissões bancárias devido à baixa rendibilidade da concessão de crédito, por causa das baixas taxas de juro, e os bancos privados, portanto, têm feito esse aumento de comissões bancárias. Porquê é que a Caixa se comporta da mesma forma? Porquê é que não procura inverter essa tendência também, até pelo seu peso no sistema bancário, também procurando evitar esse aumento de comissões bancárias também nos outros bancos? Outro exemplo, e aqui inseria a questão que foi objeto do nosso requerimento, é o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores. Também aí a Caixa está-se a comportar como se fosse um qualquer banco privado. À denúncia dos 4 acordos de empresa, seguiu-se uma proposta de novo acordo de empresa que está a preocupar muito quer os sindicatos, quer a Comissão de Trabalhadores, porque retira direitos que foram conquistados, essa nova proposta. E, portanto, aquilo que queríamos aqui também dizer é que o sentido da negociação do novo acordo deve ser um sentido de salvaguarda dos direitos que, neste momento, os trabalhadores têm e até de dar melhores condições de trabalho a quem dá todos os dias a cara pela Caixa Geral de Depósitos. Também a questão da contagem de tempo de serviço, também é uma questão que tem sido colocada, porque ela esteve congelada até 2016, mas tem que ser contabilizada para efeitos de progressão na carreira. Portanto, Sr. Ministro, qual é a resposta que tem para dar aos trabalhadores que estão preocupados com o seu futuro na Caixa? E, acima de tudo, também perguntar-lhe quando é que a Caixa vai deixar de ser gerida como se fosse um banco privado, levando aos escândalos que já se conhecem, ao encerramento de balcões, aos problemas laborais e, no fundo, à perda de prestígio deste banco, que, ainda assim, tem um papel importantíssimo no sistema bancário nacional. Isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, eu devo informar os Srs. Deputados e os Srs. Deputados que não tenho nenhuma informação oficial relativamente à libertação do relatório de auditoria para esta comissão. E, portanto, aguardamos ainda, e evocou o Sr. Deputado uma fonte da comunicação social, julgo eu. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Durante os últimos 20 anos, houve, com certeza, dezenas de auditorias na Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos é um banco auditado. As contas da Caixa Geral de Depósitos estão validadas desde todo este longuíssimo período de que temos estado a falar, por todos os responsáveis de todas as áreas em que a Caixa Geral de Depósitos intervém. Seguramente todos os reguladores de mercado, os três reguladores de mercado, nas áreas correspondentes, e os auditores, quer internos, quer externos, da Caixa Geral de Depósitos. Estamos a falar de um documento que foi solicitado pelo Governo em junho de 2016 à Administração da Caixa Geral de Depósitos para a realização de uma auditoria muito específica aos maiores créditos e àqueles, em particular, onde se verificassem imparidades. Como eu referi a semana passada no plenário desta Assembleia da República, foi a primeira vez em 20 anos, depois de 8 ministros das Finanças e 7 governos, que isto foi feito. E, portanto, ninguém neste governo, e seguramente não no Ministério das Finanças, tem qualquer problema com a questão da auditoria e das consequências que essa auditoria possa ter. O governo deu todas as instruções ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos para atuar na preservação, quer patrimonial, quer das responsabilidades que ainda se consigam fazer valer. Como sabe, são 20 anos, são prazos legais que correm em permanência e só ao fim de 8 ministros das Finanças e 7 governos é que esta auditoria, nestas circunstâncias, foi solicitada. Isto não faz de nós pessoas especiais. É o que é. É um facto. E a verdade é que o documento esteve em segredo de justiça. E, obviamente, a Caixa Geral de Depósitos, nem o Governo, são entidades que possam alterar a designação, essa característica, digamos assim, a um documento. Quando a Procuradoria-Geral da República levanta essa restrição, levanta e ela será, obviamente, pela administração da Caixa Geral de Depósitos, dada sequência, foi uma decisão se levantar. A mesma coisa que se passa em relação ao segredo bancário. É o Banco de Portugal, são as autoridades que podem fazer esse levantamento. E, portanto, eu diria que a Caixa Geral de Depósitos e o seu Conselho de Administração têm feito exatamente aquilo que têm para fazer no cumprimento da lei, como um Estado de Direito assim o determina. E têm, e volto a insistir nesta ideia, a indicação pelo Governo para levar até às últimas consequências todas as ações que sejam necessárias para que aqueles que possam ser responsabilizados, e só nesse contexto, por aquilo que foi feito, decidido e realizado pela Caixa Geral de Depósitos ao longo destes anos, possam vir a ser no seu devido lugar. É evidente que, como eu também referi na última semana, importa compreender a quem compete fazer o quê. E eu vou só repetir qual é a posição do Governo, porque ela é muito clara. O apuramento das responsabilidades criminais, disse-o aqui a semana passada, compete às instâncias judiciais. E, por isso, há muito que instruímos à administração da CGD para remeter o relatório desta auditoria à Procuradoria-Geral da República, coisa que, aliás, foi feito. O apuramento das responsabilidades contra ordens nacionais cabe ao Banco de Portugal. Por esse motivo, instruímos a Administração da Caixa Geral de Depósitos para remeter o relatório de auditoria ao supervisor. Não fosse ainda assim algum destes eventos não ser conhecimento do supervisor, passado tanto tempo, mas estavam na auditoria, foram colocados nas mãos do supervisor pelas mesmas razões. Aliás, eu referi que a Administração da Caixa Geral de Depósitos, e por minha orientação, tinha requerido ao supervisor a elaboração desta auditoria, supervisor esse que se considerou, na altura, que isso exorbitaria as suas atribuições e competências. Ao Governo cabe, e fê-lo de forma muito clara, dar orientações estratégicas à CGD para agir naquilo que eu já referi hoje aqui, como que sejam a defesa dos interesses da empresa e dos contribuintes. E por isso o Governo instruiu a administração da Caixa para apurar responsabilidades civis e proteger o património do Banco Público e do seu acionista. Fez, inclusive, menção explícita de dar indicação à Caixa de se constituir assistente no processo junto da Procuradoria-Geral da República para ter uma participação ativa e acompanhar de perto a investigação em curso. Tudo isto foi feito por este Governo, como sabem, na sequência de um processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, sem o qual a Caixa Geral de Depósitos estaria à beira de um processo de resolução bancária, com as consequências que tudo isto tem em 2016, com a implementação completa da Diretiva da Resolução Bancária. E esta foi a melhor forma de proteger vários interesses, todos eles cruciais para o país. O primeiro, a estabilidade financeira. A estabilidade financeira do país estava em causa, em 2016, se o seu maior banco, mais de um quarto dos depósitos e dos créditos, tivesse um processo de resolução bancária. Não tinha capital, não tinha um plano, não estava a cumprir o plano de negócios acordado com a Comissão Europeia em 2012, era um banco sem estratégia. E isto arrastaria todo o sistema financeiro nacional consigo. Mas era preciso também proteger o banco em si. E quando eu digo o banco, digo os interesses de todos os depositantes e de todos aqueles que têm relações económicas e financeiras com a Caixa Geral de Depósitos, mas também dos seus trabalhadores. Senhor deputado, não havia melhor forma de proteger os trabalhadores, o emprego na Caixa Geral de Depósitos, do que tornar a Caixa Geral de Depósitos finalmente num banco equilibrado, capitalizado e capaz de implementar um plano de negócios credível. Plano de negócios credível que, obviamente, passa por dar retorno ao acionista, aos todos os portugueses, porque, na verdade, é isso que se espera de uma empresa. E porquê é que um banco é público? E porquê é que é importante ter um banco público? Porque o Governo, o acionista, o Estado, dá uma missão a esse banco. E a missão da Caixa Geral de Depósitos, que é conhecida de todos, tem um pilar muito importante de apoio à economia. Mas também é verdade que a Caixa Geral de Depósitos só pode implementar este plano se, estando capitalizada, conseguir resolver todos os problemas que ainda tem internamente, como, por exemplo, o crédito mal parado. Eu vou terminar, Sra. Presidente. Vamos ter mais oportunidade de revisitar muitos destes temas, seguramente, ao longo desta audição. E é isso que a Caixa Geral de Depósitos tem vindo a fazer. Uma redução muito significativa do crédito mal parado, com libertação de recursos para outros fins, que são exatamente aqueles que nós todos desejamos que a Caixa hoje tenha. Mas tem que ser um processo, volto a dizer, equilibrado, com um sentido de responsabilidade perante todos os envolvidos, desde os trabalhadores, seguramente os contribuintes, enquanto acionistas da Caixa Geral de Depósitos e todo o sistema bancário, dada a importância que a Caixa tem hoje em dia. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amar. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, tenho algumas perguntas sobre escrutínio e algumas perguntas sobre as escolhas e a evolução recente da Caixa que lhe queria colocar. A primeira, sobre a primeira parte, Sr. Ministro, sobre o passado, eu creio que o que sabemos da auditoria, esperemos que nos próximos dias saibamos nós efetivamente, é claro, a Caixa, para além de um problema de exposição à dívida pública que teve um tombo, para além da crise económica, teve sobretudo um problema entre 2005 e 2010 de gestão ruinosa na gestão de crédito, capitaneada por uma administração de Carlos Santos Ferreira, Armando Vara, frequentes interferências políticas de um governo socialista, José Sócrates e os seus. E, portanto, o passado triste é esse. Mas, Sr. Ministro, eu gostava de saber se o Sr. Ministro concorda ou não comigo que proteger a Caixa também era, e proteger uma instituição também é, responsabilizar quem não fez bem, trazer transparência, porque transparência é condição de confiança, e se assim é, porque é que o Sr. Ministro anda há 3 anos a evitar, a tentar impedir o escrutínio e a responsabilização? Eu começo por lhe lembrar, o senhor já tinha decidido meter 5 mil milhões de euros na Caixa e recusou o seu governo e o Partido Socialista que fosse realizada uma auditoria externa independente. Chumbaram uma proposta do PSD e do CDS votada aqui no Parlamento. Chumbaram, começaram por chumbar. Fizeram a auditoria qual menino zangado, arrastado pelos portugueses, porque os senhores não queriam fazer a auditoria. E isso é tão verdade que quando o resultado da auditoria chegou e eu noutra sala deste Parlamento lhe perguntei, há 7 meses atrás, o senhor disse que não queria saber do seu resultado. Já agora, depois de o início da auditoria se ter arrastado por mais de um ano sem nenhuma diligência. Começou a Comissão Parlamentar de Inquérito, propusemos que essa auditoria se realizasse, voltaram a chumbá-la. O Governo, pedido que lhes foram vários documentos, o seu Governo, o Sr. Ministro, recusou entregar documentos ao Parlamento. Quando um tribunal disse ao seu Governo, lhe disse assim, disse à Caixa, disse ao Banco de Portugal que tinham que entregar documentos ao Parlamento e que não usassem o argumento do segredo porque ele não era aplicável, quando o tribunal o disse, o senhor, insatisfeito, zangado, recorreu contra o tribunal. Tempo de que os seus parceiros, PS, PCP e Bloco de Esquerda, que agora dizem que querem saber, mas na oportunidade que tiveram, mataram qualquer esclarecimento, fecharam a Comissão Parlamentar de Inquérito à pressa para que não se soubesse. Estamos a falar de 2016 e 2017. Quem queria proteger a Caixa, quem queria esclarecimento, porque é que o negou? Nós hoje estamos aqui, Sr. Ministro, infelizmente, porque um relatório que devia ter sido entregue ao Parlamento e que eu lhe pedi e o senhor me disse que não me dava, como o senhor como ministro e eu como deputado, obviamente, eu lhe pedi que desse instruções à administração da Caixa e o senhor recusou dar estas instruções e disse que não tinha nada a ver consigo. Estamos aqui hoje porque alguém deu um relatório de uma forma que eu não me parece adequado. Felizmente, este Parlamento não parou de tentar e ontem, pelos vistos, sabemos que a Procuradoria nos deu razão de que o Parlamento tinha acesso e que o Segredo de Justiça não era argumento. Senhor Ministro das Finanças, a minha pergunta primeira, porquê é que o senhor esteve 3 anos a tentar travar este esclarecimento? Isto começou em 2019. O senhor, em 2019, decide meter 5 mil milhões de euros e agora em 2019, 3 anos depois, é que a informação nos chega contrariado o senhor e contra a sua vontade. Como é que isso é proteger a Caixa? Depois, gostava de saber também se não acha que as coisas se saberem desta forma, neste tempo, não é penalizador. Depois, queria saber se o Sr. Ministro já tomou 2 decisões que lhe cabem como responsável da função acionista. A si e a mais ninguém. Representa os portugueses na Assembleia Geral como acionista do banco. Saber se me consegue responder estas 2 perguntas. Primeiro, o Sr. Ministro já sabe e consegue-me garantir que hoje o funcionamento da Caixa, as suas regras de governação, processos de funcionamento, impedem que aquelas situações se repitam? Eu espero e acredito que hoje as coisas estão diferentes. As mudanças feitas a partir de 2012 e continuadas nos últimos anos o tenham impedido. Só que eu só sei isso quando tiver o relatório da auditoria, tenha visto exatamente o que é que tinha acontecido e perceber como é que o sistema funciona hoje. Eu receio e suspeito que o senhor não me consiga responder porque o senhor não quis saber exatamente
o que é que o relatório da auditoria diz e, por isso, se a administração do banco, a atual e as anteriores, já fizeram as mudanças necessárias. Consegue-me responder se foi feito o necessário para que isto não se repita? E o senhor verificou esses comportamentos, verificou o relatório da auditoria e verificou as alterações feitas pela administração da Caixa? Segundo, para que haja responsabilidade civil de administradores, à luz da lei portuguesa, é necessária uma deliberação de sócios. É necessária uma decisão, artigo 75 do Código de Sociedades Comerciais, do acionista. Passaram 7 meses desde que a auditoria está pronta. Porquê é que o senhor ainda não deliberou em Assembleia de Acionistas que fossem iniciadas as ações de responsabilização? E pergunto-lhe eu, para essa deliberação ser uma deliberação informada e sobre quem e porquê é que devia essa ação de responsabilização civil ser iniciada, não deveria o Ministro das Finanças, titular da função acionista, conhecer o resultado da auditoria para informar essa deliberação? Depois, Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar se é capaz ou não de assumir hoje perante os portugueses os custos que eles estão a pagar. Uma parte é a responsabilidade sua do modelo de capitalização, mas o grande problema disto é, obviamente, a cara de Carlos Santos Ferreira, de Armando Vara, de José Sócrates e outros ilustres socialistas, custos como o aumento de comissões, incluindo sobre jovens e reformados. O produto de comissões na Caixa tem que representar o dobro nos seus resultados por decisão sua, plano de reestruturação que negociou com Bruxelas. Encerramento de balcões, saída de pessoal, indemnizações relevantes, pagas, custos pagos por decisões. Primeiro, a gestão de crédito desastrosa e depois o modelo de recapitalização que o senhor negociou. E custos também com os 10,75 de juro que é pago na emissão de dívida privada perpétua a um grupo de privados. A obrigação de rentabilidade, de pagamento ao Estado de rentabilidade dos capitais próprios de 9%, isto são custos de um banco que está mais caro por decisão. Um banco que está mais caro, que paga 10,75, que nunca pagou, é o triplo do valor das emissões que a Caixa emitia em mercado anos antes, mais do triplo, aliás. E o banco está mais caro para ser mais pequeno. E eu termino, Sra. Presidente, para além de lhe perguntar se assume estes custos, além dos salários triplicados da administração, queria que me informasse e que opinasse sobre estes 4 dados de evolução do banco nestes últimos 3 anos. São dados do fact sheet da Caixa publicado no seu site. Os depósitos, o montante de depósitos, final de 2015 para final de 2018, caiu 10 mil milhões de euros. 73 mil milhões para 63 mil milhões. O número de clientes da Caixa caiu 200 mil, de 4 milhões para 3,8 milhões de clientes. O crédito a clientes caiu de 66 mil milhões para 53 mil milhões, são menos 13 mil milhões de crédito concedido. Os ativos do banco caíram 8 mil milhões. De 98 para 91 mil milhões. E o crédito, a percentagem do crédito que é concedido a empresas, está estagnada. E, portanto, Sr. Ministro, um banco que está mais caro nas comissões que cobra, mais caro num juro que nunca pagou, são, pelas minhas contas, 75 mil milhões de euros perpetuamente nas duas emissões de quase capital que foram emitidas nos anos de 2017 e 2018.
Para terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar. Que está mais caro, que está mais pequeno e, portanto, onde é que isto está na missão estratégica, na função como banco público, que me parece que faz todo o sentido no sistema financeiro português, e são isto ou não custos, obviamente, do desastre da gestão danosa socialista, mas também das opções
muito
de capitalização
obrigada,
e de reestruturação socialista
consigo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu insisto que ainda não recebemos nenhuma informação oficial institucional relativamente à libertação do relatório para a Comissão de Orçamento e Finanças. Quando receber, e se receber, então informarei de imediato. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Leitão Amar. Ao Sr. Deputado, para além de algumas falhas de memória que eu, enfim, irei identificar, acho, de facto, bastante extraordinário que o Sr. Deputado não perceba um facto. É que só estamos aqui a discutir isto porque este Governo pediu esta auditoria. 20 anos. Sabe quantos anos o PSD teve no Governo durante este período? 7, pelo menos. Durante esses 7 anos, nunca o Sr. Deputado teve a menor curiosidade por estes factos. A menor curiosidade. Ou então é um deputado frustrado porque queria uma coisa que não lhe davam. Mas agora tem-na. E tem-na no cumprimento da lei, Sr. Deputado. E sabe isso muito melhor do que eu, dada a sua formação. E, portanto, não vale a pena tentar o Sr. Deputado inverter aqui os ónus de coisa nenhuma. Porque a verdade é que, durante estes anos, pelo menos 7 dirigentes do seu partido passaram pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. 7 dirigentes do seu partido. E, portanto, podia, secretários de Estado, ministros, governantes, podia ter algum deles ter tido a grande iluminação de fazer isto que nós fizemos. É só por isso que estamos aqui, Sr. Deputado, não é por mais razão nenhuma. E é porque, de facto, alterámos as regras de governação da Caixa Geral de Depósitos, sim. É porque recapitalizámos a Caixa Geral de Depósitos, sim. Porque em 2012, quando lá foram postos 1.650 milhões de euros, não houve nenhum pedido de auditoria. Ninguém quis saber no Governo porque é que as perdas se acumularam. Porquê? Foram 1.650 milhões de euros, Sr. Deputado. Não é tão pouco dinheiro quanto isso. Não teve a curiosidade intelectual, política, como cidadão, de perguntar na altura porquê? Mas pronto, chegou o momento, Sr. Deputado, também ter essa curiosidade, o que é legítimo. E eu estou cá exatamente para responder pelas ações que tomei. E repetiu várias vezes que eu respondi zangado. Nunca respondi zangado. Respondi muito preocupado. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição que tem mais de 500 balcões abertos hoje. E todos, mas todos, temos a obrigação de preservar a instituição face ao seu futuro. O que estamos aqui a analisar, não tínhamos nenhuma dúvida, são assuntos do passado. Aliás, a auditoria é de 2000 a 2015. 2016 já nem está neste processo de auditoria. Nesses anos, eu já referi há pouco, houve dezenas de auditorias, de inspeções, de avaliação da qualidade de ativos, promovidas durante o seu governo. Relatórios trimestrais. Já teve desde a semana passada. Acho que o deputado, todos os portugueses sabem que todos os bancos são auditados. Com exceção, provavelmente, do senhor deputado, que hoje aqui disse que esta é que era a auditoria. O que eu lhe estou a perguntar é, senhor deputado, se desde a semana passada já teve curiosidade pelos relatórios trimestrais que avaliavam a evolução dos ativos da Caixa trimestralmente ao longo do programa de ajustamento. Provavelmente não ainda, mas desta auditoria sim. E, portanto, nós pedimos a auditoria no dia 23 de junho. E não foi verdade que passou mais do que um ano, como disse o senhor deputado, é falso, de que o Governo não tenha feito mais nada. Mas fez a coisa mais importante que era preciso fazer para a Caixa Geral de Depósitos. E eu acho que é muito importante que todos tenhamos essa consciência aqui, hoje. Foi que a Caixa Geral de Depósitos, a partir do dia 23 de agosto de 2016, voltou a ter capacidade para ser um banco. Quando o Governo acordou com a Comissão Europeia a capitalização da Caixa Geral de Depósitos em condições de mercado, a Caixa voltou a ser um banco. Porque até essa altura não era um banco. Porque um banco sem capital não é um banco. Não retém trabalhadores, não retém créditos, não consegue viver. Os indicadores que o Sr. Deputado refere confundem, percebo para o Sr. Deputado, gordura é formosura. E, portanto, o senhor deputado acha que os créditos mal parados, o crédito mal parado que está no ativo e no balanço da Caixa, que lhe dá tamanho,
vamos que deixar o senhor ministro continuar a intervenção em condições, senhor ministro, por favor.
Que lhe dá tamanho é uma coisa boa. Ou seja, o crédito mal parado que está a sair da Caixa Geral de Depósitos é uma pena para o senhor deputado. Ó, senhor deputado, um banco vive de um equilíbrio no seu balanço. E é esse equilíbrio que a Caixa Geral de Depósitos tem que encontrar e que está plasmada no plano, e que está plasmado no plano de negócios que foi acordado com a Comissão Europeia. Está a ser cumprido, aliás, está em alguns indicadores, como por exemplo nos indicadores de resultados, à frente daquilo que tinha sido o compromisso com a Comissão Europeia. A Caixa está melhor em termos dos resultados do que estava previsto nesse plano. A Caixa tem reduzido, sim, porque tem que reduzir, porque se tem que tornar um banco eficiente. Não tenho dúvidas nenhumas que todos vamos concordar que a Caixa tem que ser um banco eficiente e, para isso, precisa de se reestruturar, de se reequilibrar em termos de número de agências, em termos do número de trabalhadores. Não tínhamos dúvidas nenhumas sobre isso. Todos os indicadores internos da Caixa Geral de Depósitos mostram que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, no contexto do setor bancário, mantêm vantagens muito claras. E isso faz parte, de certa maneira, do ADN da Caixa. E a Caixa vive bem com isso. Mas depois do dia 23 de junho termos feito esse pedido, nós, concluído o processo de recapitalização, que, relembro, só aconteceu em março de 2017, insistimos ao longo deste período com o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, mais precisamente no dia 22 de novembro de 2016, na necessidade de Caixa encetar as diligências adequadas para que a auditoria fosse feita. Neste período, a Caixa solicitou, por instrução do acionista, ao Banco de Portugal, por uma questão que achávamos institucionalmente mais adequada, para o Banco de Portugal fazer, liderar essa auditoria. Solicitar essa auditoria foi a resposta que tivemos no Banco de Portugal em fevereiro de 2017. Ao longo de todo este tempo, eu quero que os senhores deputados tenham presente que a Caixa vivia no processo de recapitalização mais importante da sua história. Era o futuro da Caixa que estava em causa, não era o passado. Era o futuro. E esse futuro só ficou clarificado em março de 2017. Se aquela colocação de produtos financeiros que a Caixa fez em março de 2017 não tivesse corrido bem, o processo não tinha sido concluído. Todos sabemos isso. O Governo nunca escondeu isso. E fiz tudo o que teve ao meu alcance para preservar este processo. E é verdade, Sr. Deputado. Nessa altura, ainda pairavam sobre a Caixa Geral de Depósitos nuvens bastante negras. O número que o Sr. Deputado aqui referiu, dos 10,75, é o significado apenas disto. O mercado ainda tinha sobre a Caixa Geral de Depósitos as mesmas nuvens negras que o seu governo deixou sobre a Caixa Geral de Depósitos. Porque mesmo depois de 3.900 milhões de euros de dinheiro público, essa foi a taxa que o mercado avaliou. Mas essa taxa revelou que o mercado apostava na Caixa também. Passados 18 meses apenas, esta taxa baixou para menos de metade da que o Sr. Deputado, e é mais um lapso de memória, o Sr. Deputado António Leitão Amaro não sabe que a Caixa já fez mais uma, foi ao mercado, a uma taxa de 5%, ou próxima de 5%. É menos de metade da que o Sr. Deputado Leitão Amaro referiu. Eu vou concluir,
para concluir,
dizendo que, em relação às ações de responsabilização, o Conselho de Administração da CGD está a trabalhar no apuramento das responsabilidades civis. Sim, está, porque o Ministério das Finanças deu essa indicação ao Conselho de Administração. Quando o trabalho estiver concluído e for apresentado ao acionista, estaremos com certeza lá para que todas as responsabilidades sejam assacadas e confirmadas. O Conselho de Administração está, portanto, a trabalhar e o Governo deu todas as indicações que tinha que dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, como já dissemos no debate parlamentar da semana passada sobre a Caixa Geral de Depósitos, se hoje estamos a falar de uma auditoria, de um relatório de uma auditoria à gestão da Caixa entre 2000 e 2015, é porque este Governo determinou, de forma inédita, uma auditoria externa e independente à gestão da Caixa Geral de Depósitos nesse período entre 2000 e 2015. E essa determinação do Governo precedeu até a aprovação de uma resolução no Parlamento, no mesmo sentido, portanto, sensivelmente um mês depois, o Parlamento aprovou uma resolução nesse mesmo sentido, que curiosamente não contou com os votos favoráveis do PSD, que votou contra essa resolução. Portanto, em matéria de vontade de apurar responsabilidades, em matéria de procurar a verdade, o Governo dá lições ao anterior Governo nessa matéria, porque, como disse o Sr. Ministro, foi uma decisão inédita um Governo determinar uma auditoria estar independente à Caixa Geral de Depósitos, coisa que o anterior Governo foi incapaz de o fazer. O anterior Governo, ao qual pertencia o Sr. Deputado Leitão Amaro, não foi capaz de determinar à administração da Caixa, na altura, uma auditoria interna, externa e independente. E tinha bons motivos para o fazer, Sr. Ministro, porque os alertas que o anterior Governo recebia, nomeadamente da Inspeção-Geral de Finanças, eram bastantes para que se preocupasse mais com a gestão da Caixa Geral de Depósitos e passasse a fazer um controle ainda mais apertado e rigoroso acerca da gestão da Caixa Geral de Depósitos. Eu estou a dizer isto, obviamente, secundado por uma notícia que não tem muito tempo, que dá conta de um relatório do Tribunal de Contas, que chama a atenção e mete o dedo na ferida para a falta de controle do tempo do anterior Governo, do Ministério das Finanças, liderado pela hoje senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, de falta de controle na gestão da Caixa Geral de Depósitos. Os relatórios trimestrais que falaram há pouco, da Inspeção-Geral de Finanças, e quem se recorda dos debates da Comissão de Inquérito, lembra-se disso, em 2014 e em 2015 já alertavam para a escalada das imparidades que estavam a registar no balanço da Caixa Geral de Depósitos. E esses relatórios eram entregues ao Ministério das Finanças, chegavam às mãos da Sra. Ministra das Finanças da altura. E o Governo da altura, ao qual pertencia o Sr. Deputado Leitão Amaro, nada fez, ignorou olimpicamente os alertas da Inspeção-Geral de Finanças. E se dúvidas ainda permanecessem sobre isso, o próprio Tribunal de Contas, com base nisto que eu acabei de dizer, faz uma acusação histórica ao anterior Governo de falta de controlo da gestão da Caixa Geral de Depósitos. E hoje até há uma notícia que surge, que vai neste sentido, que nos diz que a situação da banca portuguesa nos anos 11 e 12, segundo o Banco Central Europeu, que chegou a uma conclusão que a banca não assumia nos respectivos balanços todas as perdas que estavam a sofrer com os empréstimos em cumprimento por parte de empresas, que não reconheceram esses prejuízos e que os bancos continuaram a apostar em devedores de risco nos anos seguintes, ao ano 2012. E, portanto, isto é mais um estudo, mais um relatório que converge no sentido de que naquele período em que a Caixa registou mais imparidades, eu recordo que no final de 2013, segundo o Tribunal de Contas, as imparidades registadas pela Caixa Geral de Depósitos no final de 2013 eram de 4,5 mil milhões de euros e que, volvidos dois anos, no final de 2015, as imparidades no balanço da Caixa dispararam para 5,2 mil milhões de euros. Isto tudo, nesse período temporal, esta escalada das imparidades na Caixa não eram ignoradas, como eu disse há pouco, eram manifestadas através dos relatórios trimestrais da Inspeção-Geral de Finanças, como também o Tribunal de Contas próprio veio a chamar a atenção disso. E, portanto, quem tem que explicar muito ao país é o anterior Governo, que não só nunca teve a coragem de determinar uma auditoria externa independente da Caixa Geral de Depósitos, sabendo do que estava a passar na Caixa, como também não foi capaz de um controlo mais rigoroso, apesar dos alertas que lhe chegavam da Inspeção Geral de Finanças. Sr. Ministro, mas isto que foi o silêncio olímpico do anterior governo em relação à gestão da Caixa naquele período não foi à toa. Isto obedecia uma estratégia, havia uma agenda política. Uma agenda política que foi anunciada ao país pelo anterior Primeiro-Ministro numa entrevista que deu ao Jornal Notícias, que disse que bombom era privatizar parte do capital da Caixa Geral de Depósitos. E que depois foi materializado em julho de 2015, quando o ex-Primeiro-Ministro, na pré-campanha eleitoral, disse que estava muito preocupado pelo facto da Caixa não ser capaz de solver os cocos, o empréstimo que o Estado tinha feito à Caixa Geral de Depósitos. Isso era a porta, era o abrir da porta para a estratégia do governo seguinte, se fosse liderado pela direita, de privatizar parte do capital da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, quanto pior fosse a situação patrimonial da Caixa, melhor para um processo de privatização. E isso o PST, que nunca escondeu quando esteve no poder, na oposição, envergonha-se de ter assumido essa posição e hoje tem muitas dificuldades de sair dessa zona crítica. E a verdade, Sr. Ministro, é que nós temos que recuar ao ano do final de 2015, na altura em que este governo assumiu funções. E nessa altura, o contexto da situação financeira, do setor financeiro do país, era altamente problemática. Não era só a Caixa Geral de Depósitos. No final de 2015, o governo teve que resolver o BANIF. Uma resolução essa, que foi feita depois do anterior governo ter ignorado as recomendações recebidas da Comissão Europeia para intervir no BANIF, e não o fez por razões da agenda política, a tal falsa saída limpa que se veio a descobrir depois da assunção de funções por parte deste governo. E, portanto, neste momento, Sr. Ministro, importa dizer que, apesar de tudo aquilo que vai acontecer à volta do debate sobre o passado da Caixa Geral de Depósitos, o que é certo é que este plano de reestruturação está a cumprir os seus objetivos. Ele vigorará até o final de 2020. A Caixa regressou aos lucros em 2017, como foi recordado. Aliás, a Caixa entrou em prejuízos acumulados em 2011, portanto, até regressar aos lucros em 2017, e atravessou um período do anterior governo, ao qual pertenceu o Sr. Deputado Leitão Amaro, que nada fez sobre isto. Prosseguiu em 2018 os lucros, já remunera o orçamento do Estado, e chateia muito e irrita muito a direita, Sr. Ministro. Ver que a Caixa Geral de Depósitos, através dos seus lucros, pode remunerar o orçamento do Estado, o seu acionista, e não remunerar um champalimô desta vida, isto chateia muito a direita. Porque aquilo que a direita queria fazer à Caixa foi aquilo que fez ao CTT. E, portanto, este discurso também é um discurso, como o Sr. Ministro disse bem, um discurso da frustração de quem não conseguiu levar avante um processo que era o processo da privatização da Caixa Geral de Depósitos. É uma reestruturação que decorre sem despedimentos. A redução do número de pessoal da Caixa Geral possa ser feita sem despedimentos, ao contrário do que acusou também PS e CDS na altura em que se debateu o plano de reestruturação, regressou aos lucros antes do tempo que estava determinado, contrariando também aquilo que foram as acusações e o pessimismo militante do PS e do CDS, e portanto importa dizer que a Caixa está a prosseguir no bom caminho aquilo que é o seu plano económico e o seu plano financeiro. E para terminar, Sr. Ministro, recordar ainda que este processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos foi bem sucedido, foi fundamental para consolidar o sistema financeiro português, foi fundamental para a reestruturação da banca privada como o BCP e o BPI, incrementou confiança na nossa economia e foi decisiva esta recapitalização para o relançamento do investimento que muito tem trazido ao país e à nossa economia.
Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, vou então informar as senhoras deputadas e os senhores deputados, bem como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, que acabei agora sim de receber uma carta, um ofício da Sra. Procuradora-Geral da República, em resposta ao pedido de libertação do relatório da auditoria à Caixa Geral de Depósitos, para que esta comissão pudesse avaliá-lo, apreciá-lo. Acabei de receber a resposta, agora oficial e institucional, e passo a ler, já que é do interesse de todos. Veio a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República requerer a entrega do relatório junto aos autos elaborado pela Ernst & Young, por considerar o mesmo necessário ao exercício do mandato dessa Comissão no âmbito da responsabilidade de fiscalização que lhe incumbe, nos termos do artigo 156-E da Constituição da República Portuguesa. Tal relatório foi elaborado a pedido da Administração da Caixa de Depósitos, no âmbito das suas funções de gestão dessa instituição de crédito, e não constitui um documento produzido nos presentes autos por iniciativa da investigação ou a seu pedido. Segundo se refere no ofício remetido à AER, a Administração da Caixa de Depósitos terá recusado a entrega desse relatório à AER, num primeiro momento invocando o sigilo bancário e recentemente invocando o segredo de justiça. Ora, pese embora tal documento esteja junto aos autos, aos presentes autos, os quais ainda não se encontram abrangidos por segredo de justiça, ponderando todo o circunstancialismo atinente à presente investigação, designadamente a data da prática dos factos, o conhecimento público que já existe relativamente a uma primeira versão do relatório visado e do objeto dos autos, assim como as diligências probatórias a realizar, em entendimento das signatárias do Ministério Público que elaboraram este relatório, que a sua disponibilização à Assembleia da República não é prejudicial aos interesses da prosecução da justiça e à descoberta da verdade material. Nesse sentido, nada tem o Ministério Público a opor que a Caixa Geral de Depósitos, entidade que ordenou a elaboração da referida auditoria e que estará em condições de expurgar de eventual matéria que considere estar em segredo bancário, a disponibilize à Assembleia da República. Foi deste despacho que acabei de ser notificada pela Sra. Procuradora Geral da República. Vou dentro de momentos falar com o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, então, para que o relatório seja disponibilizado a esta Comissão, conforme o temos vindo a solicitar desde junho do ano passado. E, Sr. Ministro, para responder, dou-lhe a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de começar a responder ao Sr. Deputado João Paulo Correia, queria reafirmar que a Caixa Geral de Depósitos fará exatamente o cumprimento dessa determinação. Aliás, escreveu recentemente também, quer à Procuradoria-Geral da República, quer ao Banco de Portugal, questionando sobre a atinência da mesma, atendendo, como também se diz no comunicado da Procuradoria-Geral da República, era no ofício que recebeu, aos últimos desenvolvimentos sobre esta matéria e sobre a publicitação da auditoria. Essa divulgação... Essa, que é uma versão preliminar, como todos sabemos agora. Esse envio respeitará as normas do segredo bancário, tal como é referido pela Procuradoria-Geral da República e que, aliás, é confirmado pela comunicação do Banco de Portugal ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que esse segredo bancário terá que ser preservado no envio que vier a ser feito e que vai ser feito para a Assembleia da República, em particular para a COFMA. E em relação às questões que temos vindo aqui a debater e que o Sr. Deputado João Paulo Correia também aqui retomou, eu gostava de voltar um pouco atrás para percebermos o que é que tem sido a evolução da Caixa Geral de Depósitos nos últimos anos. E, de facto, os resultados da Caixa Geral de Depósitos estão acima daquilo que era previsto no plano de negócios. Os indicadores de crédito, eu comentei-os há pouco, deixem-me agora comentar brevemente a questão dos depósitos, que foi uma questão também levantada pelo Sr. Deputado António Leitão Amar. Na verdade, os depósitos do grupo consolidado da Caixa Geral de Depósitos caíram 164 milhões de euros, mas só na dimensão internacional, na atividade internacional da Caixa, caíram 1.100 milhões de euros. Ou seja, esta queda deve-se exclusivamente ao fecho da operação da Caixa fora de Portugal, em particular Macau, menos 866 milhões de euros, em Angola, menos 344 milhões de euros, aqui justificado por questões cambiais, porque em moeda local os depósitos em Angola continuam a aumentar, e chegamos então ao cerne da questão, que o Sr. Deputado António Leite Amaro iludiu, que é em termos da atividade doméstica. E na atividade doméstica, os depósitos da Caixa sobem 944 milhões de euros durante o ano 2018. 944 milhões de euros. É um crescimento de 2%. Não é uma queda, é um crescimento. Destes, nos particulares, há um crescimento de 383 milhões de euros. Ou seja, os portugueses, sim, continuam a confiar na Caixa Geral de Depósitos, para grande infelicidade do Sr. Deputado António Leitão Amaro. E nos recursos totais de clientes, para além destes 383 milhões de euros de depósitos, há mais 1.025 milhões de euros de investimentos que são designados tecnicamente como off-balance, de recursos de particulares na Caixa Geral de Depósitos. São, no total, mais 1.400 milhões de euros de recursos de particulares, de portugueses que investem as suas, que colocam as suas poupanças na Caixa Geral de Depósitos. Este é o resultado, esta é a verdade dos números, mais uma vez, aqui apenas parcialmente referida na intervenção anterior. O que é que nós temos feito em relação a esta questão da auditoria, ao passado da Caixa e ao seu futuro? Eu há pouco referi que o Governo decidiu, em junho de 2016, pedir esta auditoria, que em novembro de 2016, e quero que recordem o que é que aconteceu entre junho de 2016 e novembro de 2016, não foi um período fácil para a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos estava sem capital, estava à beira de um processo de resolução. O Governo insistiu com o Conselho de Administração da Caixa para que o processo de pedido de realização da auditoria fosse concretizado. Em fevereiro de 2017, após contactar o Banco de Portugal, somos informados pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos de que o Banco de Portugal não considerava que estivesse nas suas atribuições esta auditoria em particular. E, portanto, logo no mês seguinte, em março de 2017, o tal mês em que é concluído o processo de recapitalização da Caixa, o Governo pede, insiste com o Conselho de Administração, dizendo então, se o Banco de Portugal não faz, faz a Caixa Geral de Depósitos. E assim aconteceu. Tanto é que no dia 21 de abril de 2017, o Governo é informado pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos da melhor proposta que tinha recebido da Ernst & Young e solicitava a aprovação do Governo para a contratação desta auditoria à Ernst & Young. Coisa que foi feita 3 dias depois. No dia 24 de abril, o Governo informou a Caixa Geral de Depósitos, o seu Conselho de Administração, da aceitação dessa contratação. Menos de um ano depois, um ano e 2 meses depois, para ser perfeitamente exato, a auditoria é completa, somos informados pelo Conselho de Administração de que ela está concluída, mas entretanto tinha sido promovida uma verificação desta auditoria por uma segunda empresa da auditoria, a PwC, para garantir, enfim, a conformidade e a estabilidade de toda a informação ali incluída. Poderão dizer aqueles que hoje vivem numa vertigem de tempo um pouco maior do que o que viveram no passado, de que um ano é um período muito longo para este tipo de exercício. Eu apenas avalio e pelo menos me preocupo com a qualidade do exercício. Todas as autoridades judiciais de supervisão, de regulação, têm hoje mais esta auditoria transversal, num período muito longo, da atividade da Caixa Geral de Depósitos. E eu espero, sinceramente, que todas venham a atuar em conformidade. A Caixa foi o único banco dos grandes bancos portugueses onde não houve um despedimento coletivo, Sr. Deputado, tal como, aliás, corrobora as suas afirmações sobre esta matéria. A Caixa vivia no final de 2015, na tentativa de implementar um plano de negócios que tinha um desvio, falámos muito sobre esse desvio aqui, não sei se estão recordados, de 2,5 mil milhões de euros. A Caixa, como o Sr. Deputado também e muito bem sublinhou, estava nas preocupações do anterior governo apenas numa declaração sobre a infelicidade e da incapacidade da Caixa de solver, como o Sr. Deputado referiu, os cocos. Em agosto de 2015, pouco mais, o anterior governo dizia saber sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos. Seguramente nada disse sobre as origens dos problemas da Caixa Geral de Depósitos. Mais importante do que isso, porque está atribuído às autoridades competentes, o Governo hoje preocupa-se com o futuro da Caixa. E o futuro da Caixa passa pela continuação da implementação do plano de negócios que foi apresentado no final do verão de 2016, em que não há garantido que não haja desvios nesse plano, porque só isso permitirá que a Caixa, ao longo dos anos, começando já em 2019, possa devolver ao Estado, aos seus acionistas, a todos os portugueses, o resultado da implementação deste plano. Seguramente na forma de um banco estável, mas também na forma de dividendos, porque é a forma como uma instituição bancária tem de se relacionar com o seu acionista. Muito obrigado.
Agora dava a palavra, penso que é ao Bloco de Esquerda, à deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, em 2016 a Caixa e a Assembleia da República foram confrontadas com duas evidências. A primeira evidência era a necessidade de recapitalizar a Caixa, e era urgente, e fazê-lo sem que fosse considerada ajuda de Estado. E isto é uma evidência que foi confirmada pelas várias administrações da Caixa, nomeadas por PSD e por PS, que passaram aqui na Assembleia da República e que dizem que em 2015 a Caixa precisava de capital e que o pediu, mas que esse pedido foi recusado porque o Governo não queria assumir esse processo em ano de eleições. Isso está claro e foi dito, há declarações nesse sentido. A segunda evidência é que era necessário escrutinar as operações do passado da Caixa, o que implicava aceder a dados sobre operações, algumas delas ainda vivas e não desreconhecidas do balanço, e nem todas elas imparizadas num banco que estava em pleno funcionamento e em pleno processo de recapitalização. E estas duas evidências eram factuais e exigiam da parte da Assembleia da República responsabilidade na sua avaliação. E foi por isso que entendemos desde o início que uma auditoria forense seria a forma mais eficaz de ter instrumentos para avaliar o passado da Caixa, sem pôr em causa a recapitalização, e foi por isso que pedimos à auditoria forense, quer em debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, quer através de um projeto de resolução. Também nos surpreende que não tenha existido vontade de fazer essa auditoria no passado, e também não somos alheios aos documentos, nomeadamente da IGF, que foram enviados ao anterior Governo alertando para o aumento das imparidades e que não tiveram consequência. Mas a verdade é que não dava jeito a ninguém investigar o que se passava na Caixa. Porque se o PS tinha um passado na Caixa e tem um passado na Caixa, o PSD não podia abrir a Caixa de Pandora em ano de eleições e assumir uma recapitalização. E isto é hoje óbvio. É óbvio que ninguém tinha interesse em abrir a Caixa de Pandora em 2015, porque isso tinha custos políticos altíssimos para a PS, mas também para a PSD, que não queria assumir a recapitalização da Caixa em ano de eleições. Apesar disto, houve uma comissão parlamentar de inquérito, e nós não escondemos que não achámos que era a melhor forma de fazer esta investigação. Uma comissão parlamentar de inquérito durou um ano, e para termos uma comparação, a comissão de inquérito ao BES durou 7 meses. 7 meses foi quando levou a comissão de inquérito ao BES. Um ano foi quando durou a Comissão de Inquérito à Caixa. Eu não sei quanto aos restantes partidos, o Bloco de Esquerda chegou a conclusões. Concluímos que a Caixa foi instrumentalizada por governos, nomeadamente do PS. Concluímos que a Caixa foi utilizada para favorecer outros negócios privados, nomeadamente do PCP. E enviámos essas conclusões ao Ministério Público. E, portanto, achámos que cumprimos com a nossa responsabilidade, enviando também ao Ministério Público essas conclusões. Mas entendemos, nessa altura, não compactuar com uma tática que punha em causa o futuro e a recapitalização da Caixa por uma lógica de ajuste de contas do passado e de guerrilha permanente. Nós hoje mantemos as conclusões que tirámos nessa altura e assumimos que não temos todas as respostas, nem tínhamos todas as respostas nessa altura. Mas há duas coisas que mudaram entretanto. A primeira é que a auditoria chegou e foi feita, e, portanto, aquilo que não era possível a uma comissão de inquérito fazer, que era mexer em operações ativas e nos balanços de um banco em funcionamento, a auditoria forense pôde fazê-lo e pôde analisar procedimentos, e hoje esse documento existe, e quem esteve na comissão de inquérito ao BES sabe quão importante foi termos auditorias para confrontar os responsáveis políticos e não só pelas operações. E a segunda coisa que mudou é que a Caixa hoje está recapitalizada e está sólida desse ponto de vista. E, portanto, nada impede que se possa, tendo em conta o novo momento da Caixa e a documentação disponível, nada impede que se possa fiscalizar a Caixa e tirar todas as responsabilidades políticas, e não só, sobre aquilo que aconteceu. E a Assembleia da República tem um papel nessa fiscalização. E esse papel pode e deve passar por uma comissão parlamentar de inquérito. E isso tem que ser assumido e penso que não devemos ter nenhum problema relativamente a essa função de fiscalização. Para isso precisamos ter acesso à auditoria. Vamos pedi-la certamente, temos poderes para o fazer. Eu penso que não seria necessário e acho que o Estado, como acionista, deveria enviar a auditoria à Assembleia da República. Foi a Assembleia da República que a pediu ao Estado enquanto acionista e, portanto, essa Assembleia da República deveria, essa auditoria devia vir à Assembleia da República. Porque me parece que não se trata aqui de voyeurismo. O que se trata é do país ter noção do que é que aconteceu no passado. Há um livro muito bom, sobre a Caixa, escrito pela jornalista Helena Garrido, e que vale a pena ler. E uma das coisas interessantes que o livro diz é que durante muitos anos existiu um acordo tácito no Bloco Central entre PSD e CDS, em que o nomeava a administração, PSD e PS, em que o nomeava o presidente da Caixa e outro nomeava o governador do Banco de Portugal. E, portanto, se houve interferência política na Caixa e se houve interferência política dos governos de PS, o país tem direito a saber. E se houve complacência dos conselhos de administração, onde sempre estiveram membros do CDS, mas também do PSD, numa lógica de bloco central de gestão destas grandes empresas, o país tem direito a saber. E se houve intervenção de pessoas que na altura estavam na Caixa e hoje ocupam altos cargos, noutros sítios, noutros bancos, até noutros órgãos de fiscalização, o país tem direito a saber. E se houve um funcionamento da Caixa que de alguma forma favoreceu negócios privados que não tinham nenhuma racionalidade, o país tem direito a saber. E isto significa ter nomes, ter empresas, ter poder de escrutínio, e não me parece que haja nada de errado disso. Temos que conhecer o passado da Caixa e o passado, aliás, dos bancos. Foi por isso que aprovámos aqui numa nova lei para conhecer os créditos do sistema bancário que, entretanto, entraram em incumprimento. E podemos fazê-lo hoje porque a Caixa está recapitalizada e está segura desse ponto de vista, e ainda bem que está, e ainda bem que essa recapitalização foi feita no momento certo, e não devemos esquecer que foi importante tê-la feito, até para permitir agora um escrutínio noutras condições. E o segundo bloco de questões que tenho para fazer é sobre para que é que queremos a Caixa recapitalizada, e qual é o papel que o Governo tem de escrutínio sobre os padrões e a exigência de serviços que a Caixa deve ter. Porque uma coisa é não instrumentalizar a Caixa do ponto de vista político para negociatas ou para ajudar amigos, outra coisa é o Governo demitir-se do seu papel de fiscalizador e de acionista do Banco Público. E há coisas que nós não conseguimos compreender. O primeiro é que a Caixa está recapitalizada, mas as notícias que temos é de um permanente clima de tensão que se vive dentro da Caixa, nomeadamente nos trabalhadores, imposto pela nova administração. A administração denunciou unilateralmente um acordo de empresa sem comunicar à Comissão de Trabalhadores e aos sindicatos, que ficaram a conhecer desta denúncia através da comunicação social. Não me parece que seja uma boa prática e que, de alguma forma, foi denunciada pela Comissão de Trabalhadores. Tem-se recusado a atualizar salários e a impor a normalidade das progressões, uma atualização de 0,65%, quando sabemos que a administração teve aumentos bem mais substanciais que isso em nome da concorrência com o privado, pois bem, os trabalhadores também aparentemente estão nas mesmas circunstâncias e, portanto, não se compreende como é que não viram ainda as progressões e os salários. Há uma decisão sobre pagamento de subsídio de almoço que já transitou em julgado e que a Caixa ainda não cumpriu, e portanto a Caixa tem que pagar o subsídio de almoço segundo o Tribunal aos trabalhadores e ainda não efetuou esse pagamento. Acabou-se com a prática de distribuição de lucros de forma clara e transparente e instituiu-se um regime de bónus cujos critérios os trabalhadores dizem que não conhecem os critérios de atribuição de bónus e que depende da assiduidade e que a assiduidade não leva em conta faltas justificadas, nomeadamente por doença ou por acompanhamento de um familiar, por qualquer motivo, que faleceu ou que está doente, e portanto basta ter uma falta justificada ou três faltas que deixa de contar para o sistema de bónus. Tudo isto tem contribuído, para além de toda a atitude da administração durante a greve que foi feita no verão do ano passado, na sequência do acordo de empresa, tudo isto tem contribuído para um mal-estar dentro da empresa. E a pergunta é se o Governo tem noção deste mal-estar, se tem recebido as organizações representativas dos trabalhadores da Caixa e se está a acompanhar este clima que se instala e que ele é real, ou pelo menos os trabalhadores assim dizem que é real. A segunda questão, e termino, já ultrapassei o meu tempo, diz respeito ao tamanho da Caixa. Não nos serve nada ter um banco público bem recapitalizado se ele continua, por imposição de Bruxelas, a reduzir balcões e a diminuir a sua presença em todo o país, acabando uma caixinha em vez da Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco do sistema bancário português. E, portanto, queria saber o que é que o Governo está a fazer para impedir este plano de emagrecimento que Bruxelas impõe à Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. O que o Governo implementou, a estratégia que o Governo implementou, desenhou e depois começou a implementar logo no início de 2016 para a Caixa Geral de Depósitos, passava de forma muito sucinta pelo desenho de um novo plano de negócios e estratégico, um novo plano estratégico que permitisse à Caixa Geral de Depósitos, no contexto da regulamentação existente em 2016, ser recapitalizada pelo Estado, o seu acionista, que era uma coisa natural e que sempre assumimos como natural, e que garantisse que essa recapitalização não fosse encontrar na Caixa Geral de Depósitos o mesmo tipo de envolvente que levou, de uma forma que nós podemos, obviamente, discutir quase crédito a crédito, mas que levou aos resultados que todos conhecemos. E o que eu quero dizer com isto é que, infelizmente, a última crise que as nossas economias e sociedades sofreram foi uma crise financeira, que não tinha paralelo, ou que não teve paralelo nos 80 anos anteriores. E isto significou que duas coisas, que eu aliás já referi aqui nestas audições. A primeira é a de que as deficiências de gestão se tornaram todas muito mais evidentes. Todas. Na Caixa Geral de Depósitos, em todos os outros bancos do sistema bancário nacional e internacional. E isso levou a que os acionistas destes bancos tivessem assumido perdas muito significativas. E de país para país, porque a forma de resposta à crise foi não só temporalmente, como do ponto de vista da sua natureza distinta de país para país, esses acionistas, quando privados, tivessem tido necessidade de colocar mais capital nos seus bancos. Por exemplo, apenas olhando para o caso português, as injeções de capital do Banco Comercial Português entre 2007 e 2015 não foram, em volume, muito distintas daquela que acabou por ter que ser concretizada para a Caixa Geral de Depósitos. E o BCP é um banco mais pequeno do que a Caixa Geral de Depósitos. A mesma coisa se passou em muitos outros bancos por essa Europa e por esse mundo fora. Na Irlanda, as injeções públicas de capital na banca, que ainda hoje é pública, foram 48 mil milhões de euros. 48 foi em Espanha, 43 na Irlanda. Na Alemanha, 42 mil milhões de euros. Houve um esforço que todos os países, todos os Estados tiveram que realizar para este fim. Se quiser, a minha opinião sobre o que se passou em Portugal em 30 segundos é a de que nós chegámos muito tarde a este processo. E não fizemos o que era preciso ter feito durante o programa de ajustamento. Nós tínhamos um envelope de 12 mil milhões de euros para backstop de capital da banca, só usámos metade. E chegámos a novembro de 2015 com a Banca Nacional na seguinte descrição. 3/4 dos ativos da banca estavam em bancos que ou estavam em resolução, ou à beira da resolução, ou sem capital, ou sendo públicos, como o caso da Caixa, ou sendo privados, com problemas internos, de tensões internas, acionistas e de estrutura de capital, seríssimos. 3/4. Não há nenhum país do mundo, que consiga pôr a sua economia a funcionar nestas circunstâncias. Não há nenhum país do mundo. E quem insistir que este indicador é irrelevante para analisar a situação de desaceleração da economia portuguesa no final de 2015 e princípio de 2016, não está a chegar ao fundo da questão e à importância do que é a estabilidade do sistema financeiro para uma economia de um país. Que isto tem custos? Tem, principalmente quando há má gestão. E é evidente para todos hoje, mesmo para aqueles que não conhecem esta auditoria, que essa má gestão existiu na Caixa Geral de Depósitos. E é evidente que essa má gestão teve custos. E é importante que esses custos se derem lugar à responsabilidade civil. As autoridades competentes têm que a apurar. Foi essa a instrução que este governo fez. Mas mais importante, e agora olhando um pouco para o futuro, o que é que o plano estratégico verdadeiramente alterou na Caixa Geral de Depósitos? Alterou desde logo a estrutura de governo. Nós hoje temos na Caixa um Conselho de Administração com o número de membros suficiente para alimentar uma Comissão de Auditoria e de Controlo Interno, um Conselho Fiscal, um Conselho de Avaliação de Remunerações. Alterámos a política de remunerações dos membros do Conselho de Administração. E houve um reforço do compliance e do controle de risco. As avaliações que eram feitas e as inspeções que eram feitas pelo Mecanismo Único de Supervisão, em conjunto com o Banco de Portugal, na Caixa Geral de Depósitos, anteriores a 2015, identificavam todas as deficiências do mecanismo de controle interno. Foi por isso que a IGF escreveu o que escreveu. E foi por isso, ou teremos que saber, que o anterior governo não fez rigorosamente nada sobre essa matéria. Os relatórios da equipa de supervisão conjunta do Banco de Portugal e do Mecanismo Único de Supervisão são muito claros sobre essas deficiências. Muito, muito claros, senhora deputada. E era absolutamente crucial alterar essa forma de trabalhar dentro da Caixa Geral de Depósitos, que, a sublinho, vai muito para além da influência política que este governo ou aquele possam ter tido sobre a Caixa Geral de Depósitos. Havia um problema generalizado de gestão de risco no sistema bancário português. Eu estou convicto disse há pouco o Sr. Deputado António Leitão Amar, que o que hoje temos na Caixa Geral de Depósitos é uma governação que é capaz de ter resultados de gestão que possam precaver este tipo de decisões de que hoje estamos aqui maioritariamente a falar. Também tenho sido muito cauteloso nestas audições para dizer que era só mais o que faltava que nos augurássemos, qualquer um de nós aqui, que conseguisse eliminar, extinguir o risco na atividade financeira ou bancária. Isso não existe. Mas devemos trabalhar para o minimizar e para arranjar mecanismos de o minimizar. Eu já passei o meu tempo, vou só abordar questões de trabalhadores e depois seguramente retomarei exatamente, só com muita brevidade, só para dizer duas ou três notas. A primeira de que a Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos foi o único banco a chegar a um entendimento com os sindicatos quanto à tabela salarial para 2018. Isso foi feito, na verdade, depois de 8 anos sem atualização salarial, com um aumento da tabela de 0,75 e com um mecanismo de aumento mínimo de 18 euros, o que dá um aumento ponderado de 1,15%. A Caixa Geral de Depósitos, eu já disse há pouco, tem condições no seu acordo de empresa e que se mantém hoje, que estão acima da média do setor. Há variadíssimos indicadores, e este é o segundo ponto, sobre os quais podemos falar. Temos uma tabela salarial que é superior em cerca de 19% no escalão base. Temos prémios de antiguidade, majoração de dias de férias, situações que nas revisões que têm sido feitas do acordo de empresas neste setor não se mantêm. Mas daqui a pouco falaremos mais sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Aproveito para o cumprimentar agora daqui e passo a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Do nosso ponto de vista, já na semana passada promovemos o debate de atualidade sobre esta matéria, o Governo devia ter um papel muito mais ativo na defesa dos contribuintes relativamente ao que se passou na Caixa Geral de Depósitos, até pela responsabilidade que teve na última recapitalização da Caixa. Dissemos que utilizaríamos sempre todos os instrumentos parlamentares, utilizaremos aquele que faz com que o Parlamento faça uma parte do papel que achamos que o Governo devia ter tido, de representação dos contribuintes portugueses naquele que é um processo necessário e importante de apuramento de responsabilidades que levaram a que os contribuintes fossem chamados a uma injeção de capital tão grande na Caixa Geral de Depósitos, mas achamos que devemos concentrar-nos nisso e não num jogo de passa-culpas de quem é que devia ter feito primeiro ou de quem é que teve mais responsabilidade. No momento atual achamos que o Governo devia ter, mas não tendo o Governo, nós temos o Parlamento e temos essa responsabilidade, até porque seria fácil, por exemplo, entrando nesse jogo, diz-se a Comissão à Caixa Geral de Depósitos durou 1 ano e a do BES demorou 7 meses. Porquê é que isso aconteceu? É simples, eram maiorias diferentes. A maioria PSD-CDS durante a Comissão de Inquérito ao BES não impediu o acesso a nada. Pelo contrário, foi promotor de todo esse acesso. Foi uma maioria proativa na descoberta de tudo o que tinha acontecido no BES e por isso é que a Comissão de Inquérito pôde durar 7 meses, teve conclusões e as conclusões foram relevantes. A questão é que na Caixa Geral de Depósitos, com outra maioria, não houve essa disponibilidade. E queria dizer uma coisa muito importante também, Sr. Ministro, relativamente aos dois argumentos que normalmente utiliza para contrapor a responsabilidade que a maioria anterior teve perante esta a atual e o atual governo. O CDS está muito à vontade em relação às duas. Primeira, relativamente a eventuais responsabilidades anteriores. Nós não tivemos problema nenhum em discutir isso, por exemplo, na Comissão de Inquérito ao BANIF. E aprovámos. O Grupo Parlamentar do CDS aprovou conclusões que eram críticas em relação ao governo anterior. Portanto, o que tivermos que apurar sobre todos os governos, para nós é exatamente igual em termos do nosso empenho, se participámos ou não participámos nesses governos. Porque os portugueses têm direito a saber e não têm, obviamente, que achar que os políticos defendem um governo de maneira diferente da outra, consoante participaram ou não participaram nesse governo. Portanto, temos um histórico desta legislatura já que fala por si na Comissão de Inquérito ao BANIF. E o outro argumento que normalmente utiliza também não colhe relativamente ao CDS, que é a questão de tentar desvalorizar a Caixa Geral de Depósitos para a privatizar. Nunca defendemos a privatização da Caixa Geral de Depósitos, não a defendemos agora. Achamos que o banco deve ser público e deve ser forte e deve cumprir uma missão que agora não está a cumprir e por isso nos preocupa. E sobre isso, se houver tempo nesta ronda, ainda falaremos. Mas há outra questão que nos preocupa neste momento e que estranhamente eu achei que não chegaria à última ronda e chegou, que é da responsabilidade do Governo no momento atual. O Governo optou por não ser promotor das ações e ser, enquanto acionista, promotor da atuação da equipa de gestão. É uma opção e, portanto, determinou que a administração da Caixa fizesse uma série de procedimentos. Um deles é o apuramento de responsabilidade civil e a defesa da Caixa em matéria de responsabilidade civil. Nós discordamos, achamos que podia ser o próprio Governo a fazê-lo, mas essa matéria está ultrapassada por opção do Governo. Agora, a forma como isso é feito não está ultrapassada. Eu pergunto, o que é que o Governo, ao determinar esta responsabilidade da Caixa Geral, da administração da Caixa Geral de Depósitos, incluiu nesse mandato? É um mero apuramento de responsabilidades ou exigiu que ela fosse feita com determinados requisitos? E falo-lhe de um requisito muito importante, incompatibilidades. O Governo, quando determinou à administração da Caixa Geral de Depósitos o apuramento e a condução do processo de apuramento de responsabilidades civis de anteriores gestões, determinou também alguma coisa em termos de incompatibilidades? Quem vai assessorar o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos neste apuramento de responsabilidades pode de alguma forma ter estado envolvido em alguns dos processos que levaram a esta realidade que agora é evidenciada pela auditoria e que constituiu prejuízos? É que isso é muito importante para os contribuintes. Os contribuintes naturalmente desconfiarão se souberem que, por exemplo, quem vai assessorar a Caixa Geral de Depósitos para apurar a responsabilidade civil assessorou a Caixa Geral de Depósitos na concessão de alguns dos créditos que geraram as maiores imparidades. Há, da parte do Governo, alguma exigência para com a Caixa Geral de Depósitos para que isto não seja? O Sr. Ministro pode garantir que não está neste momento a trabalhar com a Caixa nenhuma entidade para apurar responsabilidade civil que no passado trabalhou com a Caixa para montar operações financeiras que geraram algumas das imparidades de maior nível? Por exemplo, que não está neste momento a assessorar a Caixa Geral de Depósitos, nem vai assessorar quem assessorou a alguns daqueles que se financiaram na Caixa Geral de Depósitos para tomar o poder no BCP? Está em condições de garantir que não está neste momento a assessorar a Caixa Geral de Depósitos, nem vai assessorar a Caixa Geral de Depósitos quem, por exemplo, assessorou a Caixa Geral de Depósitos a montar operações, como por exemplo a da Artland, que gerou as imparidades que gerou? Essas garantias são fundamentais para sabermos da seriedade deste processo e da independência deste processo. Não está em causa a seriedade nem do Conselho de Administração, nem do Governo, nem de eventuais assessores. Está em causa uma normal aferição de incompatibilidades. E pergunto também, Sr. Ministro, acha ou não acha que seria incompatível esta simultaneidade de haver assessores que no passado trabalharam nas operações em concreto? Portanto, perguntas concretas. Número 1, considera ou não que isso seria incompatível? Número 2, sabe se isso está ou não a acontecer neste momento? O Governo fez ou fará alguma coisa para que isso não aconteça? 3, perguntas muito concretas. Depois, outra questão relevante que tem a ver com o papel do Governo enquanto legislador, que tem a ver com a supervisão. Desde o início desta legislatura, que o Governo assumiu o compromisso, e já fez alguma coisa nesse sentido, de reformar de forma substancial a supervisão em Portugal. Acontece que esse processo, a 6 meses do final da legislatura, continua não por concluir, mas por produzir resultados práticos. A conclusão é a aprovação de nova legislação. Essa legislação não está sequer ainda em condições de ser discutida. E, portanto, o que eu pergunto, quando há evidência novamente de que a supervisão também não conseguiu detectar na Caixa Geral de Depósitos uma série de práticas que são práticas que já tinham acontecido 10 anos antes noutros bancos e que já aconteceram, e pelos vistos voltaram a acontecer já depois de alguma revisão da legislação da supervisão, que não terá sido suficiente, quando tivermos auditoria poderemos analisar isso a fundo, o que pergunto é quando e em que sentido vai o Governo apresentar a reforma da supervisão. Por fim, as questões da gestão do banco e da aplicação do plano de reestruturação que decorre da recapitalização que foi feita. O Sr. Ministro tem tanta responsabilidade sobre uma parte como outra, porque se reclama sempre os louros de ter conseguido aprovar em Bruxelas este processo de recapitalização, e nós nunca contestámos a importância da recapitalização, essa é outra diferença também relativamente àquilo que pode ser dito do passado, nós questionámos até o montante, é um facto, não questionámos nem a necessidade, nem a importância da aprovação em Bruxelas. Agora, se o Governo responde por essa parte, boa, também tem que responder pela parte, eventualmente, menos boa das opções que são feitas depois para cumprir o plano de reestruturação. E para além das questões que já aqui foram colocadas, quer do pessoal, quer das agências, eu queria colocar agora uma muito concreta sobre a presença internacional da Caixa Geral de Depósitos. O que é que, enquanto acionista, porque isso extravasa muito a mera gestão corrente do banco, que indicações é que o acionista Estado deu à Caixa Geral de Depósitos para a sua presença internacional, designadamente no mundo lusófono e junto das comunidades portuguesas? Se há ou não há hipótese de concretizar ainda mais uma redução da presença da Caixa nestes mercados, que são mercados relevantes, obviamente, quer o da lusofonia, quer o das comunidades portuguesas, se houve indicações, se há decisões que estão na iminência de ser tomadas e qual é a opinião do Governo sobre isso?
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sra. Presidente, a quem também cumprimento aqui nesta função. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, é verdade que, chegados ao final de 2015, aquilo que era a necessidade de capitalização da Caixa Geral de Depósitos e que nós sempre afirmámos que iria ser gerida com o cuidado de que qualquer acionista coloca num exercício desta dimensão, está hoje, espero, mais claro e mais clara o porquê da preocupação do Governo nessa altura. Assumo que era do desconhecimento geral, porque só isso é que consegue justificar o bruado daquele momento e agora a constatação do que está a passar com a informação desta auditoria. A verdade é que, como todos sabemos, a auditoria, já disse há pouco, é entre 2000 e 2015. Nós estamos a falar da gestão corrente da Caixa Geral de Depósitos. Mas, Sr. Deputado, 1.650 milhões de euros não é muito dinheiro? É muito dinheiro, Sr. Deputado. E todas estas operações já existiam à data destes 1.650 milhões de euros. Era demasiado pouco para a dimensão do problema. Temos que perguntar porquê. Temos que perguntar porquê. Depois, as comparações com o BANIF e com o BES, se me permite, eu já falei disto também aqui nestas audições, eu não gostaria que se fossem feitas por uma razão muito simples. O BES já não existia e o BANIF tinha acabado de existir. Não estamos a falar da mesma coisa, nem do ponto de vista orgânico, nem do ponto de vista das nossas responsabilidades, porque aquilo que dizemos aqui tem impacto na vida destas instituições, exceto de duas que já não existiam, que era o BANIF e o BES. Era muito mais fácil falar do BANIF e do BES do que é hoje, de facto, falar sobre a Caixa, mas isso não nos deve impedir de falar sobre a Caixa Geral de Depósitos. Não é esse o ponto, é só que temos que ter a responsabilidade do que dizemos sobre esta situação. E a verdade é que este Governo, sim, assumiu um plano estratégico, novo, para a Caixa Geral de Depósitos, fê-lo em tempo absolutamente recorde, em relação à discussão com a Direção-Geral da Concorrência. O plano foi apresentado no início de junho e foi aprovado no final de agosto. É absolutamente recorde, excepcional, aquilo que foi feito nesses 3 meses. Mas foi o primeiro caso em que um banco público, nestas circunstâncias, vê aprovada uma capitalização em condições de mercado sem ser ajuda de Estado, ou seja, dentro do quadro das ajudas de Estado, mas sem constituir ajuda de Estado. E é desta instituição que estamos a falar. E é preciso que tenhamos a noção disso. E esta instituição tem uma atividade que se tem pautado nos últimos anos por um conjunto de resultados que estão em linha com o mercado, em alguns casos acima do mercado, com certeza acima do plano estratégico. E foi dada a esta instituição, do qual o Estado é o único acionista, um papel muito ativo na fase presente em que nos encontramos deste processo, pedindo o Estado para que essa instituição tenha uma atuação ativa na responsabilização criminal, no apuramento de responsabilidades civis. E a mesma questão se espera, obviamente, nas responsabilidades contraordenacionais e que os supervisores possam atuar. É evidente que há responsabilidades políticas e essas responsabilidades políticas, obviamente, têm vindo a ser avaliadas ao longo do tempo, nas sucessivas eleições, é onde elas são tipicamente avaliadas. Não é o Governo que não apura essas responsabilidades que apura essas responsabilidades políticas. A Assembleia da República tem um papel essencial nessa matéria. E, obviamente, espero que o continue a fazer, pedindo eu, se me é permitido, que se tenha em atenção os factos que estamos a analisar e a existência de uma instituição em funcionamento, em pleno funcionamento, em recuperação, tal como eu aqui há pouco disse, quer na captação de depósitos, quer na melhoria da qualidade de todo o seu balanço, que sim, passa por uma redução desse balanço, porque havia uma boa parte desse balanço, infelizmente, que não era um bom balanço. E é evidente, enfim, posso, obviamente, felicitá-lo pela sua posição quanto à não privatização da Caixa Geral de Depósitos e dizer-lhe que, na matéria que levantou sobre os conflitos de interesse, é evidente que a administração da Caixa Geral de Depósitos fez essa análise no momento da contratação. A contratação desses advogados foi feita através de uma consulta a três entidades. Dessa consulta, uma das entidades declarou-se como incapacitada pela existência de conflitos de interesse, duas outras não o declararam. A entidade que foi contratada assinou uma declaração precisamente para garantir e responsabilizando-se de que não existiam esses conflitos de interesses. É evidente que toda esta preocupação foi transmitida à Caixa Geral de Depósitos nas inúmeras reuniões que o Governo tem, em particular sobre esta matéria, com o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Uma reforma do sistema de supervisão é um processo muito complexo. E é muito mais complexo quando coexiste com um sistema financeiro que não está estabilizado. O Governo, logo em 2016, lançou o processo de reforma da arquitetura da supervisão financeira. Consultadas todas as entidades, estamos na última fase desse processo, que terá a duração de mais uma semana, foi iniciada a última fase já quase há um mês, tinha precisamente 4 semanas de duração e no dia 11 de fevereiro termina esse último prazo. O Conselho de Ministros já fez uma primeira apreciação do projeto que dará entrada na Assembleia da República, espero eu, na sequência imediata deste período de consulta aos três reguladores nacionais mais ao BCE, que era uma consulta obrigatória e direta. E isso foi, isso foi possível, Sr. Deputado, na minha opinião, depois, de facto, da estabilização do sistema financeiro, que foi finalmente concluído, e ao qual não é estranha a redução drástica dos custos de financiamento da Caixa Geral de Depósitos em operações associadas à capitalização, para menos de metade do valor, 18 meses depois. Eu o que diria adicionalmente, Sr. Deputado, é que nós temos que trabalhar no sentido de que o futuro da Caixa Geral de Depósitos seja um futuro de um banco sustentável. Para isso, no plano estratégico, há um conjunto de decisões sobre a redução da presença da Caixa Geral de Depósitos em diferentes mercados que se provaram absolutamente ruinosos, que aliás algumas dessas operações estão, como sabe, na auditoria de que temos vindo aqui a falar, e que era necessário colocar um fim a essas perdas. Houve, aliás, desde o início da implementação do plano estratégico, um contacto muito próximo, como imagina, com as entidades da concorrência europeias, no acompanhamento deste processo. E um dos mercados onde a presença portuguesa é mais significativa e que se demonstrou ser possível de enquadrar nesse novo plano estratégico foi a situação da França, que em princípio estaria num desinvestimento e que não irá acontecer, como aliás já foi tornado público. Todas as outras decisões são no sentido de racionalizar a operação da Caixa, centrando a Caixa num banco de grande dimensão em Portugal, num mercado onde a Caixa tem muito para fazer.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Informo as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, que falei já com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos e também com o Governador do Banco de Portugal, que o relatório será finalmente remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Foi uma longa marcha que esta Comissão trilhou desde há cerca de 7 meses, o primeiro momento em que pediu acesso ao relatório, com precalços pelo meio, como a fuga de informação de um relatório que não é sequer o relatório final e que também não é um relatório que protege, uma informação que proteja dados sob sigilo bancário. Eu julgo que para consolidarmos o Estado de Direito Democrático e o respeito pelas instituições em Portugal, nesta ordem jurídica, precisamos de conseguir garantir que as relações institucionais sejam de maior abertura, transparência e confiança e que não volte a acontecer uma informação que é necessária a esta Comissão para assumir as suas responsabilidades leve 7 meses a poder chegar e volto a repetir, depois de muitos incidentes e percalços, designadamente uma fuga de informação, agravada pelo facto de ser uma fuga de informação que foi amplificada na comunicação social e que não protege dados, uns que ainda que não são definitivos, porque foram integrados numa versão preliminar do relatório antes de informações prestadas que levaram à retirada dessa informação, e outros que estarão, porventura, ao abrigo de sigilo bancário. Bom, mas informou-me o Sr. Presidente da Caixa que ainda hoje, será remetido o relatório finalmente à Comissão do Orçamento e Finanças para que possamos então apreciá-lo. Sr. Ministro, temos agora uma intervenção do deputado não inscrito, são 3 minutos, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Senhor deputado, não vai intervir?
Não, vou intervir, mas eu tinha falado com o Sr. Presidente, mas não era no... Não era este valor, digamos assim, de minutos. Mas é assim, agora faço a conversa em voz alta. Agora faço a conversa em voz alta. Houve já um deputado não inscrito, aliás, dois, neste Parlamento.
Deputado.
Não, pronto, mas é assim, aquilo que eu solicito é o mesmo tratamento dado ao anterior deputado não inscrito, 60% do tempo, que é 5 minutos.
Muito bem. Sr. Deputado, aquilo que lhe transmiti no início desta reunião, à margem da reunião, foi que teria três intervenções de 3 minutos cada, na primeira, na segunda e na terceira ronda, que corresponde a cerca de um terço do tempo dos grupos parlamentares. Foi essa também a deliberação, a injunção lançada pela Conferência de Líderes. Mas o Sr. Deputado, faça favor de fazer a sua intervenção de 3 minutos, que eu terei a devida tolerância para o deixar terminar a sua intervenção. E à margem da reunião da Comissão, então depois iremos conversar sobre essa matéria. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu primeiro quero fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Eu quero dizer o seguinte. Eu proponho já oralmente, agendar para a próxima reunião da COFMA uma alteração ao regulamento no sentido de fixar a grelha do deputado não inscrito. Farei chegar à Sra. Presidente uma proposta nesse sentido, porque eu não posso ficar sujeito, com toda a consideração que tenho pela Sra. Presidente, a uma discricionariedade sobre uma interpretação do que é que deve ser o tempo do deputado não inscrito. O deputado não inscrito é uma figura regimental. É uma figura regimental, é uma figura constitucional, tem direitos próprios e, portanto, pronto. Em relação à questão da condução dos trabalhos... Não, eu necessito, ao Sr. Presidente, eu preciso de 5 minutos e vou defender na proposta...
Sr. Deputado, o Sr. Deputado aqui há pouco aceitou a proposta que eu fiz de 3 minutos.
Sr. Presidente, não aceitei, eu não percebi essa proposta.
Sr. Deputado, se não se importa, eu vou terminar. E aceitou, naturalmente, não tínhamos microfones ligados, nem sequer estava a nossa conversa a ser divulgada para todo o país. O Sr. Deputado quer discutir a questão com divulgação pública e por isso trouxe aqui e poderia tê-lo feito à margem, aliás aceitou quando eu dei essa informação. Será agendada esta matéria não para ser discutida na presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado até... em virtude da separação de poderes. Sr. Deputado, faça favor de fazer a sua intervenção, por favor.
Sr. Presidente, isto ainda é a continuação da interpelação e gostava que o Sr. Presidente me deixasse terminar. A questão será resolvida na próxima reunião, obviamente não é hoje aqui. Eu posso lhe garantir que não entendi, e portanto o problema de comunicação, quando há um problema de comunicação, as duas partes terão a sua responsabilidade, não entendi que era 3 minutos, porque se tivesse entendido não teria aceito. Mas pronto, a questão fica adiada para a próxima reunião.
Muito bem, muito bem. Sr. Deputado, já é exatamente isso, já gastou mais tempo, mas julgo que por respeito à Comissão de Orçamento, ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, à Comunicação Social e às pessoas que nos estão a ouvir em casa, vamos para assuntos de substância, os assuntos de substância que aqui nos trazem. Sr. Deputado, faça favor de fazer a sua intervenção dirigida ao Sr. Ministro das Finanças, por favor.
Queria saudar o Sr. Ministro das Finanças e a sua equipa e, obviamente, não tenho tempo para fazer a minha intervenção. Vou resumir, talvez, ao primeiro ponto da minha intervenção. E o primeiro ponto da minha intervenção é só olhar para o passado e ver o que é que nós podemos retirar do passado para o futuro e deixo uma primeira questão nesta minha primeira intervenção apenas. A informação que nós temos, neste momento, penso que é suficiente para, sobre o passado, para perceber que houve interferência política injustificada na gestão da Caixa Geral de Depósitos. Houve concessão de crédito, tudo indica, que, por parte da administração, que contrariou pareceres da direção de crédito. Houve participações financeiras injustificadas fora do core business da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente para adquirir ações de outros bancos. Tudo isto resultou em crédito mal parado, cujo incumprimento significa uma necessidade, portanto, parte dos 5 mil milhões, parte da injeção de capital na Caixa foi para cobrir estas imparidades, ou seja, um ónus nos contribuintes. Isto é o passado. Há responsabilidades civis, há responsabilidades criminais e há responsabilidades políticas, e cada órgão é competente na sua área. Nós não podemos é repetir isto no futuro, e é o futuro que nos interessa. E em relação ao futuro, como o Sr. Ministro disse bem, esta auditoria que vamos ter acesso agora é a primeira vez que a temos. Mas isto tem uma implicação, é que o sistema de auditoria e controle interno e externo no passado fracassou. Porque se não tivesse fracassado, nós não precisávamos desta auditoria. E, portanto, as questões, e é a primeira e a única que eu tenho tempo para formular na primeira intervenção, é esta. Que alterações, o Sr. Ministro aflorou a questão, disse o nome do modelo de compliance. Basicamente, nós temos que alterar duas coisas. Temos que alterar os procedimentos internos de governance da Caixa Geral de Depósitos, para que situações destas não se repitam no futuro. Obviamente, o Sr. Ministro já disse, qualquer atividade bancária tem um risco e há sempre imparidades, sempre. A questão não é essa, não podemos ter imparidades desta magnitude. E a segunda questão é se não deve existir ordinariamente, e com esta termino, uma auditoria desta natureza, por exemplo, de 5 em 5 anos. Ou seja, se a primeira questão estivesse bem resolvida, eu nem precisaria desta garantia. Mas, de facto, nós precisamos de melhorar, e eu gostava de perceber como. Eu fui consultar e contar as direções da Caixa. A Caixa tem 28 direções. E só duas é que têm a ver com risco. A direção de gestão de risco está atual, não é? E, portanto, eu gostava de ter a garantia e a transparência do modelo de governação da Caixa para que se evite isto e gostava de ter uma auditoria, de facto, pelo menos quinquenal, ordinária, sobre desta natureza, porque senão recai nos contribuintes. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor, 3 minutos também.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado, é verdade que há um debate muito significativo que provavelmente do ponto de vista técnico, académico, dentro da própria indústria, não está provavelmente nunca concluído, que é qual é o melhor sistema para reduzir riscos, já que, como eu disse há pouco, devemos partir de um princípio de humildade, porque a eliminação desses riscos não é possível neste setor, e provavelmente em nenhum dos setores da economia. E este pensamento sobre qual é o melhor sistema foi tido também com as autoridades de supervisão, mas já vinha de trás. Eu há pouco referi os relatórios do Mecanismo Único de Supervisão e nas equipas conjuntas com o Banco de Portugal, na avaliação que era feita de forma muito permanente, até pela própria situação da Caixa no contexto do programa de ajustamento, que apontavam para algumas deficiências. E essas deficiências prevaleciam ainda, ou existiam ainda, durante aquele momento. Uma delas era a de que o número de membros do Conselho de Administração não era suficiente para permitir uma segregação completa das ações e atividades de compliance, de avaliação de risco e de concessão de crédito, que não era possível haver uma segregação completa entre quem avaliava os gestores e quem tinha que corroborar as decisões desses gestores. Eram matérias desta natureza que impossibilitavam que a Caixa Geral de Depósitos, mesmo durante aquele período, tivesse esse tipo de eficiência na forma como estes riscos são minimizados. Aquilo que nós fizemos foi, e que aliás foi muito debatido aqui nas audições na COFMA, o número de pessoas que iriam fazer parte do Conselho de Administração, como se fosse algo de absolutamente esotérico face à necessidade de segregação destas atividades de risco e de compliance e de quem está na parte operacional do banco, a supervisionar internamente a parte operacional do banco, que é necessário termos todos consciência. Que haja uma dimensão executiva e uma dimensão não executiva, em que a dimensão executiva esteja em minoria face à dimensão não executiva, para que internamente todas estas decisões possam ser de forma independente avaliada. E depois, claro, na parte externa, há obviamente regulamentos muito estritos sobre auditorias externas a entidades desta dimensão e com esta relevância nacional. O que temos que garantir no futuro é que as entidades que são responsáveis por essas matérias possam ser mais vezes também elas, mesmo quando às vezes são independentes, sujeitas a esse tipo de escrutínio. E, portanto, eu diria que toda a sociedade, mas não é só a portuguesa, toda a sociedade europeia hoje vive muito mais alerta para estas questões do que vivia no passado. Mas os alertas já lá estavam, só que não foram devidamente considerados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhor, vamos entrar na segunda ronda. Sr. Deputado António Leitão Amaro, para uma intervenção, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Ministro, eu já estou habituado ao seu exercício de tentar reescrever a história e mudar os focos. Enfim, eu creio que, aliás, até por intervenções de vários colegas meus, de vários partidos, dúvidas não existem hoje, que o buraco que se gerou na Caixa tem essencialmente como causa uma gestão ruinosa entre 2005 e 2010, com interferência política nessa altura. E se há, para além do governo de então, quem tenha falhado também nas entidades públicas, para além dos gestores, foi também o supervisor nessa época, presidido por Vítor Constâncio, e olha que só um de nós os dois é que estava no Banco de Portugal nessa altura. E o senhor que se fartou de fazer insinuações sobre perguntas que eu fiz ou não fiz, não tenha dúvida que... Não, eu não estava sequer no Parlamento nessa altura, senhor Ministro, mas o senhor estava no Banco de Portugal. A segunda reescrição da história foi a sua tentativa de continuar a tentar aqui explicar o inexplicável. Porquê é que este escrutínio não terminou em 2016? Devia ter começado e terminado em 2016. Ouviu aqui justificações. Ah, não, nós a comissão de inquérito durou um ano, dizia a senhora deputada Mariana Mortágua. Durou um ano porque teve várias suspensões enquanto a comissão pedia e reclamava para tribunais, o governo recorria e recusava dar informação e, portanto, ao fim de tanto atraso e tanto bloqueio do governo, do Banco de Portugal, da Caixa Geral de Depósitos e do PCP, Bloco de Esquerda e PS, lá mataram a comissão de inquérito e, por nós, isto devia ter ficado resolvido, este escrutínio, em 2016. Por outro lado, senhor Ministro, não me respondeu à pergunta. Disse-me, como eu lhe tinha reconhecido, que houve, de facto, alterações no modelo de governação em 2016, tal como tinha existido alterações dentro da estrutura e funcionamento da Caixa nos anos anteriores, como sabe. Não foram medidas suficientes de reestruturação, não foram. A minha pergunta é esta. Porquê que, quando recebe uma avaliação ao funcionamento do banco, designadamente para testar, para verificar se as alterações ao modelo de governação foram adequadas, se ainda isso persistem problemas no funcionamento e na apreciação do risco e na concessão de crédito, o senhor não leu o relatório? Reparou a quantidade de vezes que acusou a sua antecessora de não ler relatórios? Então o senhor tem há 7 meses um relatório da auditoria e não lhe toca e diz que não quer saber? Quer avaliar-se a si próprio pelos critérios e acusações que faz? É porque o senhor recebeu um documento, e eu devo lhe dizer, preocupa-me. Não, o senhor disse que não queria receber, foi pior do que isso. Disse aqui, que não queria receber. Disse aqui que não queria receber. Sabe, ao senhor Ministro das Finanças, nós vamos receber nesta comissão porque nós quisemos saber e insistimos e pedimos. E o senhor não quer saber. Não quer saber para avaliar e para apreciar designadamente qual é que é o ponto de situação atual face aos problemas que foram detectados face ao passado. E, em segundo lugar, para uma competência que é só sua,
que é decidir se há ou não ação cível. O Sr. Deputado João Almeida colocou-lhe perguntas sobre a qualidade do processo de ativação da responsabilização civil. Eu estou na fase anterior. É porque o Ministro das Finanças, aquele que vai decidir se há ou não responsabilização cível, contra quem, por que montantes... Sim, Sr. Ministro, é o senhor que decide o sentido de voto na Assembleia Geral da Caixa, e é na Assembleia Geral da Caixa que tem que haver uma deliberação. E, portanto, é preciso por lei essa deliberação. E sabe porquê que isto me preocupa adicional? É que o prazo de responsabilidade civil, o prazo de prescrição, é curto. É mais curto que a responsabilidade contra a ordem nacional, é mais curto que a responsabilidade criminal. E, portanto, não, o Sr. Ministro, ele conta, para o ajudar, eu entendo que ele conta a partir do momento em que os factos são conhecidos, desde logo, isto é, do sócio. Sim, ou seja, que eu entendo que ele começou a contar a partir do momento em que o relatório da auditoria está terminado. E o Sr. Ministro deixa o tempo passar e não quer saber. E continua a não querer saber. E diz aos portugueses que há uma auditoria. O Parlamento percebe, todos os partidos aqui, até o seu Partido Socialista, diz que quer saber, conhecer o relatório da auditoria, e o titular da função acionista não quer saber. Isso não me parece um exercício responsável das suas funções, sinceramente. Queria-lhe fazer mais duas perguntas, insistir em duas perguntas que não respondeu. Sobre as comissões, o plano de reestruturação prevê um aumento de 30% do peso das comissões no volume de negócios. Para um volume de negócios que se prevê diminuir, e o senhor confirmou isso, significa um aumento muito significativo dos euros pagos de comissões para o número de clientes que vai diminuir, um esforço adicional dos clientes da Caixa. Para ser servido pela Caixa vai-se pagar mais. Já agora o produto bancário aumenta 50% face ao volume de negócios, ou seja, custos também com a atividade. E a minha pergunta é, qual é que é esse valor? Como é que isso se repercute e se distribui nos vários clientes da Caixa, incluindo aqueles vulneráveis, que são uma das justificações para a existência de serviços públicos? E pensando em clientes vulneráveis, porquê é que a decisão de encerramento de 25% dos balcões, é o que consta do plano de reestruturação que o senhor negociou, cai também significativamente sobre regiões do interior, designadamente onde o acesso a meios tecnológicos é muito mais limitado. Terceiro, qual é que é exatamente o objetivo de rentabilidade que o Sr. Ministro defende? Eu percebi que nós estamos de acordo com duas coisas. Um, o Banco Público deve ser mais eficiente. Dois, o Banco Público não deve dar prejuízo. Há uma parte que eu não tenho a certeza que estejamos de acordo, que é o nível de rentabilidade e depois de lucro que o Banco Público deve gerar.
E para terminar, Sr. Deputado...
O plano de reestruturação aponta uma rentabilidade dos ativos de 9%. É esse o objetivo no longo prazo? Ou é para pagar uma antecipação e uma decisão de gastar muito no princípio, pondo os contribuintes a pagar muito durante vários anos pelo custo da dívida que teve que ser emitida para esse efeito? E o senhor reconheceu que teve que emitir muita dívida cara naquela altura, ainda por cima em 2016 e 2017, muito cara naquela altura, está a ser paga pelos contribuintes, muito custo assumido no princípio e depois pago no final. Por último, só dizer ao Sr. Ministro, os seus números sobre os depósitos são números que são mais uma utilização artista à Mário Centeno. Explico. Eu perguntei-lhe pela evolução entre 2015 e 2018, e o senhor respondeu-me com a evolução dentro do ano de 2018, não por aquilo que faz parte do seu mandato. A evolução entre 2015 e 2018 aponta para uma redução de quase 3 mil milhões de euros, 2015 a 2018, só na atividade em Portugal, comparando os números da Caixa. Depois, relativamente à redução do crédito, vou terminar. A redução...
Tenho que terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar. A redução do crédito concedido em Portugal, a redução do crédito concedido em Portugal é mais do dobro da redução dos NPLs, ou seja, metade da carteira de crédito, da diminuição da carteira de crédito, não foi para reduzir NPLs, foi fora da redução de NPLs, há uma redução de 9 mil milhões em 3 anos, quando a redução de NPLs
muito
deve andar com metade disso.
Deputado, Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor, para uma intervenção.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, começa a ser surpreendente...
Sr. Deputado, peço desculpa interromper, tem havido tolerância em todas as intervenções. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, todas as intervenções, o Sr. Ministro tem terminado sempre depois dos 10 minutos e o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira terminou quando entendeu, não foi sequer advertido que tinha que terminar. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, desculpe, eu peço a interpelação pela condição dos trabalhos.
Não lhe dou a palavra neste momento, Sr. Deputado João Paulo Correia, para uma intervenção, por favor.
Eu cumpri o tempo que a senhora
Presidente... Sr. Deputado, não lhe dou a palavra neste momento.
Eu peço a interpelação pela condição dos trabalhos.
Sr. Deputado, não lhe dou a palavra. Não há razão para dar a palavra neste momento.
Tem que me dar a palavra. Estou a pedir a palavra, uma interpelação sobre a condição dos trabalhos e tem que me dar a palavra.
Sr. Deputado, a única coisa que quer fazer é utilizar a transmissão pela ARTV para divulgar as suas posições sistematicamente. É a única coisa que quer fazer. O Sr. Deputado não teve nenhum condicionalismo nesta comissão, acordou o tempo que teria, acordámos o tempo que teria e em público, não com divulgação maciça, mas outras pessoas estavam presentes e o tempo que teria e que ficou ajustado está dentro dos tais 60% que o Sr. Deputado reclama. Mas o Sr. Deputado insiste em não falar sobre estas questões à margem da comissão e a obrigar a que estas questões de regimento sejam discutidas publicamente. É isso que quer, não é, Sr. Deputado? Então tem o palco que pretende. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu antes de entrar na Assembleia da República já era conhecido na sociedade portuguesa. Eu não preciso da Assembleia da República para passar o que é que seja. Portanto, este é o primeiro ponto que eu gostava de tornar muito claro. O segundo ponto é o seguinte, eu geralmente cumpro e tento cumprir os tempos que me são atribuídos. O deputado Leitão Amar, na primeira intervenção, utilizou 10 minutos, que eram 8, utilizou mais de 10 minutos. Na segunda intervenção, que era de 5 minutos, utilizou 8,3. E eu, na primeira intervenção, solicitei ao Sr. Presidente 5 minutos e o Sr. Presidente só me atribuiu 3. E eu falei 3 minutos e 20 segundos. E, portanto, o Sr. Presidente não pode tratar os deputados desta comissão de uma maneira diferenciada. E a razão, eu também gosto de tratar as coisas à margem, a razão porque eu pedi o agendamento, já não vou falar mais sobre este assunto, para a próxima reunião, é que eu não aceito que haja discricionariedade sobre um direito constitucional e regimental do deputado não inscrito. E, portanto, esta questão, eu vou fazer a minha proposta, vou falar com todos os grupos parlamentares, a justificar com os presidentes que houve nesta casa, tomarei eu não ter esta conversa nem aqui, nem fora daqui. Tomarei eu não precisar desta conversa.
Muito obrigada.
Portanto, Sr. Presidente, eu não preciso disto para nada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor, para uma intervenção.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu não reprovo o excesso de tempo do deputado Leitão Amar, que ele assim já fez a terceira ronda nesta intervenção. Portanto, matemática, mas houve aqui uma economia de tempo na intervenção do deputado Leitão Amar, prescindiu da terceira ronda sem o pedir. Indo diretamente às questões, começa a ser um pouco doloroso ver o PSD responsabilizar e culpar o Governo pelo facto do Governo não ter feito o escrutínio à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Quando esta auditoria, que é a base de todo este debate que estamos aqui a ter e que tivemos na semana passada, só existe porque este Governo determinou uma auditoria externa e independente à Caixa Geral de Depósitos, coisa que o Governo anterior não foi capaz de fazer, como eu disse na primeira ronda. E devia, e teve bons momentos para o fazer. Bons do ponto de vista daquilo que eram os alertas e os dados que recebia, mas infelizes momentos porque revelavam uma má situação na Caixa Geral de Depósitos. Recordo que quando o anterior governo soube que a Caixa entrou na rota dos prejuízos, que foi no ano 2011, o anterior governo devia ter logo tomado aí a iniciativa de determinar uma auditoria externa independente à Caixa Geral de Depósitos, não o fez, optou por não o fazer. Depois, quando capitalizou a Caixa Geral de Depósitos em 2012 com 1.650 milhões de euros, fê-lo sem qualquer tipo de auditoria externa independente, como o Sr. Ministro disse há pouco, que é de facto surpreendente, não quis o anterior Governo saber o que se passava em profundidade na gestão da Caixa Geral de Depósitos, e depois teve outra oportunidade para o fazer, quando começou a receber os relatórios trimestrais da Inspeção Geral de Finanças, que dava um alerta para a escalada das imparidades que se estavam na Caixa, principalmente entre 2013 e 2015. Ora, este período temporal coincide com o tempo de entre a governação PSC-CDS,
quer o conhecimento dos prejuízos de 2011, quer a capitalização de 2012, quer o reporte da escalada das imparidades entre 2013 e 2015. E o que fez o anterior governo? Só criou, tirou do armário o fantasma da privatização da Caixa Geral de Depósitos. Não quis uma auditoria rigorosa à gestão da Caixa Geral de Depósitos. É evidente que se o Governo, na altura, tivesse feito uma auditoria, ó Sr. Ministro, hoje não estaríamos aqui com o fantasma das prescrições em cima da mesa. Se o anterior Governo, ao qual pertenceu o deputado Leitão Omar, tivesse tomado esta iniciativa, a auditoria já tinha sido concluída por alturas de 2012 e 2013, ou 14 ou 15, e hoje não tínhamos o fantasma das prescrições em cima da mesa. Mas se hoje temos, foi porque o anterior governo não tomou iniciativa nenhuma sob o controle da Caixa Geral de Depósitos. Uma outra questão. O Sr. Ministro há pouco colocou o dedo na ferida. O Programa de Ajustamento Económico e Financeiro ao país, vulgo Morando da Troika, tinha uma linha de apoio ao setor financeiro de 12 mil milhões de euros. O governo anterior optou por colocar somente 1.650 milhões de euros no maior banco português, no Banco Público. Na comissão de inquérito, não esquecemos o que disse na altura o Dr. Nogueira Leite, administrador da Caixa, durante o processo de capitalização de 2012, que disse que aquela capitalização foi pouquinha, foi insuficiente para responder aos níveis de imparidades da Caixa na altura e para responder aos desafios que a Caixa enfrentava naquele período de recessão económica. E, portanto, isso ficou bem patente na altura, mas a preocupação era apoiar a banca privada, que só a única entidade que foi capaz de emprestar dinheiro à banca privada foi o Estado. Na altura mais ninguém emprestava dinheiro ao BCP ou ao BPI, mas foi o Estado que emprestou. Foi ressarcido, é verdade, mas recentemente, quando debatemos aqui no Parlamento a legislação sobre o fornecimento de informação da lista dos grandes devedores à banca e receberam apoio direto e indireto do Estado, PCCDS, apresentaram uma proposta para que não se conheça a lista desses grandes devedores que incumpriram e geraram imparidades na banca privada, que levaram ao pedido de auxílio ao Estado. Uma última questão, Sr. Ministro, para cumprir rigorosamente o tempo, tem a ver com o sucesso da negociação feita entre o Governo e a Comissão Europeia por causa da operação da Caixa em França, que no plano estratégico inicial tinha como destino um desmantelamento. Fruto da negociação que o Governo soube fazer com a Comissão Europeia, a operação de retalho da Caixa em França vai se manter. Estamos a falar de cerca de 48 agências, 500 trabalhadores, como também o Governo e a administração da Caixa, no ano anterior, em meados do ano anterior, conseguiu resolver aquele conflito laboral que existiu na Caixa Geral de Depósitos, na sua rede em França, que potenciou depois os resultados que levaram também ao convencimento por parte da Comissão Europeia em manter a operação da Caixa em França, porque a renta e ajuda nos resultados consolidados da Caixa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, deixarei outras considerações para quando o relatório chegar à Assembleia da República e para o debate que certamente vamos fazer nesta Comissão ou numa Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas há respostas que era importante que o Sr. Ministro das Finanças nos pudesse dar como interlocutor do Governo na Caixa. A primeira é se o Governo está a acompanhar o processo de apuramento de responsabilidades internas. Ou seja, há administradores, há uma auditoria, essa auditoria teve conclusões, imagino, não as conheço, e há certamente responsáveis nos vários cargos e nos diferentes lugares de hierarquia da Caixa, que vão da administração e administração são os vários administradores que fizeram parte dos conselhos de administração e que tomaram decisões ou que permitiram que elas fossem tomadas, até outros órgãos que tinham como função fiscalizar esses créditos, essas decisões, que presumo que a auditoria tenha concluído que não cumpriram todos os trâmites e todas as normas que deveriam ter cumprido, e era importante perceber se internamente a Caixa está a tomar todas as ações para apurar responsabilidades e identificar quem são os responsáveis por estas ações e que não haja apenas como um mecanismo de defesa de processos que possam ser instaurados externamente pelo Ministério Público. Ou seja, há uma função interna de apuramento de responsabilidades que era importante perceber se o Governo está a acompanhar e se está a garantir. De facto, a possibilidade de prescrição, ela existe, e existindo, o que é que o Governo está a fazer para impedir que depois acabemos por não conseguir apurar as responsabilidades devidas destas operações. Em segundo lugar, o Sr. Ministro referiu falhas que foram reiteradamente apontadas, entre outras entidades, pelo mecanismo de supervisão e pelo Banco de Portugal, e portanto que eram problemas que se mantinham na Caixa ao longo dos anos e que não foram corrigidos. Eu queria tentar perceber que tipo de falhas eram estas. Pergunto porque na Comissão de Inquérito ao Banif, por exemplo, houve um processo semelhante, que falhas foram reiteradamente apontadas que tinham a ver com a incapacidade informática do banco de manter uma long tape, uma lista de créditos atualizada. Portanto, perceber qual era a gravidade destas falhas no funcionamento da Caixa e se hoje podemos ter a garantia que todas elas foram corrigidas, que todas elas foram comatadas e que a Caixa... Repare quando nos diz que a Caixa tem hoje... órgãos no Conselho de Administração e que o modelo do Conselho de Administração protege muito mais a Caixa, para nós é o mesmo que muito pouco, porque discussões sobre o Conselho de Administração e o seu papel de proteger o banco nós ouvimos desde o BCP e vimos no que deu. E portanto, nós sabemos que os órgãos internos têm muitas falhas e falharam ao longo de todos estes processos. Todos estes bancos que tomaram estas decisões e que nós acabámos por auditar e por ter aqui em comissões de inquérito, tinham auditores externos muito reputados, que aliás continuam a fazer o seu trabalho como se nada fosse, tinham conselhos de administração, tinham conselhos de supervisão, tinham comitês de compliance, tinham tudo. Mas aparentemente nada disso foi suficiente para impedir este tipo de operações. E portanto era preciso compreender que falhas é que existiram e o que é que está a ser feito para garantir que elas não voltam a existir e um comitê interno de supervisão, nós sabemos que não é o suficiente para garantir isso e, portanto, perceber neste momento o Estado, o Governo português como acionista, o que é que está a fazer para garantir que essas falhas e essas responsabilidades são identificadas e são comatadas. Segunda questão, era importante perceber se o acionista do banco tem reunido com os trabalhadores do banco. Nós sabemos que, obviamente, tem reunido com a administração, a questão é saber se tem reunido também com os trabalhadores e se está a par das dificuldades e do sentimento interno que existe face à administração. O facto de outros bancos terem más práticas ou terem adotado práticas agressivas e de alguma forma puseram em causa muitos dos direitos dos trabalhadores da banca, não quer dizer que a Caixa também as tenha que adotar. E não quer dizer que isso seja bom para a Caixa, nem que a Caixa tenha que adotar como padrão de mercado. E, portanto, perceber se o Governo está a desempenhar o seu papel, se está ao corrente do facto de o pagamento do subsídio de almoço não ter sido feito os 12 meses, apesar de haver uma decisão de tribunal que o obriga, se está a par do facto dos trabalhadores alegarem que a política de bónus e de prémios não cumpre a lei orgânica da Caixa, se está... A par do facto de haver uma denúncia de um acordo de empresa que serve como chantagem para que ele seja negociado antes que se extinga e que, portanto, que a negociação ela não é feita em igual base de negociação por parte dos trabalhadores ou por parte da administração. E, finalmente, pergunto, porque isto é um problema sério, não só o aumento das comissões que colocam em causa o papel da Caixa, mas também a redução dos balcões da Caixa, é um problema sério sobre o papel que a Caixa tem que desempenhar no país, o que é que o Governo está a fazer sobre a dimensão da Caixa e as imposições de Bruxelas face à dimensão da Caixa, porque isto põe em causa o futuro também da Caixa e o seu papel na economia portuguesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, para uma intervenção, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu vou cumprir o tempo, espero, até porque vou-me abster de entrar na troca de galhardetes. Eu acho que discutir se a situação atual relativamente ao apuramento de responsabilidades tem mais mérito ou mais demérito de um governo, do atual governo ou do governo anterior, é um enorme serviço ao governo que tutelou a Caixa e às administrações da Caixa que tomaram estas decisões. É um enorme serviço fazer isso, porque eu acho que neste momento, o que é fundamental é, em tempo útil, nós conseguirmos apurar as responsabilidades e atribuir consequências a quem efetivamente gerou os problemas. E isso sem problema nenhum depois de avaliar o resto. Nós próprios o temos feito noutros momentos. Agora, neste momento, o tempo é curto e devemos concentrar-nos nisso. E é por isso que queria voltar às questões que coloquei na primeira ronda. Eu agradeço a informação pormenorizada que o Sr. Ministro deu relativamente à assessoria jurídica no processo de responsabilidade civil, mas acho que ela obriga a esclarecimento adicional, que é se o Governo foi informado pela Caixa de qual foi o critério para consultar as três entidades que consultou, uma vez que foi uma consulta ao mercado, três entidades, tudo bem, se o Governo, enquanto acionista, conhece o critério. E se, tal como nós terá visto notícias que relacionavam, e até uma obra publicada que já aqui foi referida hoje pela jornalista Helena Garrido, que tem a evidência de que quem foi contratado para assessorar esteve envolvido em alguns dos processos que aparecem como sendo dos mais graves, se houve alguma discussão com o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, havendo essa declaração, que é obrigatória, obviamente, de não incompatibilidade de quem está a prestar o serviço, se houve alguma discussão com o Conselho de Administração relativamente a este tipo de informação, que poderiam ou não, e portanto aqui com toda a prudência, poderiam ou não, isso é informação que só o Conselho de Administração é que tem, nós não podemos tê-la, poderiam pôr em causa essa declaração de incompatibilidade e, por arrastamento, pôr em causa a capacidade que o Estado terá de ser ressarcido em sede de responsabilidade civil, caso exista essa incompatibilidade. Portanto, eram estes esclarecimentos adicionais relativamente a esta matéria. Na sequência daquilo que já foi questionado pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, há outra matéria muito relevante neste momento, para além da independência no trabalho de apuramento de responsabilidade civil, há a importância também de trabalhar com os prazos de prescrição. E, portanto, o que eu pergunto, e vi que o Sr. Ministro abanou a cabeça na altura que o Sr. Deputado Leitão Amaro referiu esta matéria, eu queria então, para que ficássemos todos com o mesmo nível de informação e podermos todos trabalhar no mesmo sentido, que o Sr. Ministro nos desse uma informação relevante, que é do ponto de vista do Governo, do Estado enquanto acionista, quais são os prazos de prescrição com que estamos a trabalhar. Qual é o prazo de prescrição para matéria contra ordem nacional em sede de supervisão? Qual é o prazo de prescrição para matéria criminal em termos de gestão eventualmente danosa? Qual é o prazo de prescrição para responsabilidade civil e ressarcimento da Caixa relativamente a eventuais prejuízos que tenham sido causados pelas administrações? É muito importante haver esta clarificação e aí deixará de haver aqui alguma especulação sobre os prazos. Por fim, e para cumprir mesmo o tempo, também agradeço a informação relativamente ao processo de legislativo relativo à reforma da supervisão. Referiu as consultas que são necessárias, também para clarificação, disse que esta proposta entraria no Parlamento quando esse prazo de consultas terminasse, também pedir se podia concretizar quando é que terminam essas consultas às entidades europeias e nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Nas várias respostas que deu na primeira ronda, mencionou a questão de que um banco, aquilo que se exige de um banco é aquele de retorno ao seu acionista, neste caso o Estado ou todos nós. Sim, isso é ponto assente, mas esse retorno, além de ser um retorno em dividendos, também é um retorno em outras matérias. Por exemplo, no papel que a Caixa deve ter em assegurar a coesão territorial, em assegurar que há determinados territórios que têm acesso aos serviços bancários. Isso também é retorno. Ou quando, por exemplo, a Caixa, pelo papel que tem e pela dimensão que tem no sistema bancário nacional, poder ter uma influência sobre questões como as comissões bancárias, em que a Caixa segue aquilo que os outros bancos fizeram, que foi aumentar as comissões bancárias para fazer face à perda de lucros pela concessão de crédito, e se a Caixa não tivesse feito, isso teria também um efeito sobre a banca privada, porque teriam de acompanhar essa posição. E, portanto, o retorno também vem dessas outras formas. A Caixa Geral de Depósitos, com o encerramento das agências, passou de primeiro para quarto banco comercial com mais agências. Preocupa-nos também a descida de cota de mercado uma tendência de descida de cota de mercado da Caixa, e todas estas questões também são importantes para que a Caixa tenha o papel que deve ter enquanto banco público no sistema financeiro nacional. Eu nesta segunda ronda queria voltar às questões que dizem respeito aos trabalhadores da Caixa, que na primeira ronda não teve a oportunidade de me responder, entretanto já respondeu a algumas delas, mas em relação ao congelamento das carreiras entre 2013 e 2016, como sabe, a Comissão de Trabalhadores não exige qualquer retroativo, mas sim que haja uma contagem de todo esse tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Ora, o Conselho de Administração, ao que sabemos, terá negado com o argumento do plano de recapitalização. Sendo o acionista ao Estado que entrou para essa recapitalização, se acha aceitável que seja por causa de um plano de reestruturação que se nega o direito à normal progressão dos trabalhadores, e ainda por cima quando os trabalhadores dizem que nem sequer conhecem, nem os sindicatos conhecem em detalhe o plano de reestruturação. Isso também é uma questão que lhe queria colocar. Sobre o novo acordo da empresa, as preocupações já foram aqui mencionadas, portanto, a empresa denunciou o acordo da empresa e neste momento está a assumir uma negociação que vai no sentido de reduzir alguns direitos, como são exemplos as promoções por antiguidade, os prémios por antiguidade e anuidades. E pensamos que a opção deve ser o contrário, deve ser salvaguardar os direitos e até de avançar nos direitos de quem todos os dias faz a Caixa Geral de Depósitos, e portanto é necessário que o Estado, como acionista e o Sr. Ministro, como tendo a tutela sobre a Caixa Geral de Depósitos, tenha um papel e dê algum esclarecimento sobre isto, porque os trabalhadores estão preocupados com esta situação. Também já foi aqui referida a questão do subsídio de refeição, que foi alterado. A forma de cálculo era a mesma há 40 anos e em 2017 foi alterado, e já houve pronunciamento judicial sobre essa matéria, e portanto é necessário também dar resposta a esta questão. Ainda em relação aos salários, que desde 2010 não eram aumentados, como sabe, os sindicatos pediram aumentos de 50 euros e 2%, algo que não é de todo comparável com os aumentos que houve no Conselho de Administração, e sabemos que foram aumentos muito significativos dos salários do Conselho de Administração, e portanto coloca-se esta necessidade também de ir mais além naquilo que são os aumentos salariais. E ainda esta questão que também já foi aqui referida, dos prémios de desempenho e potencial, que foi uma forma criada pela administração de António Domingues para contornar aquilo que era a lei que dizia que tinha que haver distribuição de lucros, uma parte dela tinha que ser distribuída também para os trabalhadores, e criou-se estes prémios de desempenho e potencial, que têm regras de facto muito, muito questionáveis. Por exemplo, esta questão da assiduidade, que foi também aqui já referida, de se houver três faltas não justificadas, mesmo com casamento, assistência à família, etc. Portanto, não têm acesso ao prémio, mas isto só se coloca no primeiro escalão. Nos outros escalões, dos 18 escalões, nos outros escalões não se coloca esta questão da assiduidade. Então, como é que é? A assiduidade só entra para as contas nos escalões mais baixos. Não compreendemos esta situação e queremos também então ouvir um esclarecimento sobre esta matéria. E ainda uma outra questão, que é a própria degradação das condições de trabalho e ainda o facto de se recorrer cada vez mais ao outsourcing na Caixa, em vez de se valorizar a prata da casa, e isso também é uma questão que nos tem preocupado. Portanto, Sr. Ministro, tem que haver uma resposta clara a estas preocupações a que os trabalhadores têm identificado e à gestão mais em geral da Caixa, no sentido de ser um banco público em todas as suas dimensões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor, para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Há um debate que eu acho que tem de ser iniciado neste país, e as pessoas mais importantes neste debate é a equipa das finanças e a administração da Caixa Geral de Depósitos, que é um tema que já foi aflorado aqui para alguns dos colegas deputados, que é porque é que nós queremos um banco público. Obviamente que um banco público não pode ser como um banco privado. Quer dizer, um banco privado, a monitorização da administração é feita pelos acionistas que têm um interesse imediato, que é receber os dividendos. E esse é o único objetivo de um banco privado, aliás, de uma empresa privada. E, portanto, há mais ou menos um alinhamento entre os incentivos de quem tem o capital e quem gera. No caso de um banco público, aqui a primeira questão é, bom, não há de ser o objetivo ser o banco que tem mais dividendos no mercado. Eu diria mesmo, nem deve almejar, isso já está no plano de negócio, eu não queria que a resposta fosse, bom, há uma série de coisas que estão no plano de negócios, é evidente que há uma série de coisas que estão no plano de negócios, mas a perspectiva que eu acho que temos que ter em relação ao banco público é que ele de facto tem uma esfera mercantil, tem que ter dividendos, mas tem que ter também um contributo na esfera económica e social, e que isso tem um custo. À semelhança do que a gente pensa nas outras empresas públicas, as outras empresas públicas, quando há um serviço público, deve haver contratualização desse serviço público e uma indemnização compensatória para compensar esse serviço público. No caso de um banco público, a coisa pode ser vista nestes termos, quer dizer, há uma pequena margem de redução na rentabilidade que é aceite para cumprir outros objetivos. Isto é um que eu gostava de ouvir um bocadinho a opinião do Ministro das Finanças e da Equipa de Defesa em relação a esta temática, porque esta temática é fundamental, quer dizer, sem nós clarificarmos quais são os objetivos do banco público, nós não podemos fazer nenhum tipo de monitorização, o acionista não pode fazer nenhum tipo de monitorização. Portanto, as duas uma, ou assumia que era maximizar dividendos, e eu penso que não deve ser, ou se há outros objetivos, quais são eles. E para finalizar, outra questão. Por regra, e esta é a base do plano de negócios, o acionista deve definir qual é os seus objetivos e a administração funcionar de forma completamente independente para prosseguir esses objetivos. Isto trata-se de um banco público, eu posso admitir que, por exceção, a tutela, por relevante interesse público, divulgado publicamente à escala nacional e, portanto, transparente, diga, nós achamos que deve ser feito este investimento. Mas isso tem que ser claro, transparente, e o ónus dessa decisão tem que ficar em quem tem a tutela política, não pode ficar na administração. Dando um exemplo muito concreto, quer dizer, fictício, mas meio concreto, há um determinado pedido de crédito, a direção de risco avalia negativamente, a administração também, o Estado, por alguma razão, que tem que ser muito transparente e muito público, diz, não, mas nós achamos que é de interesse nacional, etc. Só que, neste caso, o poder político tem que o assumir de forma transparente e tem que ter o ónus político de, eventualmente, ser uma má decisão. Portanto, duas questões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, 25 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu depois ia pedir para partilhar o tempo com o Sr. Secretário de Estado. E eu vou falar apenas dois minutos antes de passar a palavra sobre a sua autorização. Para dizer que o momento da auditoria, que foi decidido em junho de 2016 e foi decidido pelo Conselho de Ministros pedir à próxima administração, porque como sabemos em junho de 2016 estava uma administração cessante na Caixa Geral de Depósitos e essa nova administração só tomou posse em setembro, no início de setembro, na verdade 31 de agosto de 2016, tinha como objetivo avaliar a situação de concessão de algumas decisões de crédito e essas decisões de crédito estavam, obviamente, na mente de todos, associadas às perdas que estavam a gerar aquela necessidade de capitalização. É evidente que essa identificação só aconteceu de forma cabal e completa quando, do ponto de vista interno, essas perdas foram, ou potenciais, foram identificadas e se deu continuidade ao processo de capitalização, porque o valor que foi acordado com, recordo, com a DG Comp, foi um valor máximo de capitalização, o valor final da capitalização até ficou aquém do valor máximo inicial e, portanto, estávamos ainda no processo e no período de identificação interna dessas operações e, como é evidente, toda essa informação foi útil e necessária à continuação da auditoria. E, portanto, quando entra aqui a ideia de que isto deveria ter sido logo em 2016, foi tomada a decisão em 2016, foi operacionalizada pouquíssimas semanas depois, menos de um mês depois da conclusão do processo de capitalização. Foi uma decisão política clara de defesa da instituição, do processo de capitalização que estava em curso e não pôs em causa, nem beliscou de forma nenhuma, a capacidade da auditoria ser efetiva e de se encontrarem resultados. Nós, em momento nenhum, e fiz isso muito claramente aqui hoje, essa demonstração, nos desinteressámos do processo da auditoria. Há matérias de segredo de justiça e de segredo bancário que ainda hoje, no comunicado que a PGR hoje divulgou, ou ontem divulgou e que hoje foi ao conhecimento da COFMA, a questão do segredo bancário mantém-se e, portanto, há informação que continua sujeita ao segredo bancário. É importante que todos entendamos o que é que isso significa para podermos, sem que nenhuma das entidades que tem que reagir àquela auditoria o possa fazer de forma muito efetiva e pode e deve o fazer desde o momento em que ela foi entregue à Caixa Geral de Depósitos. E, Sra. Presidente, podia...
Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria pelo papel público da Caixa. A Caixa é um banco público e, sendo um banco público, tem e deve ter um conjunto de atribuições que têm que ver com a prosecução daquilo que são políticas públicas, não um investimento A ou B. A Caixa não é independente. A Caixa tem uma indicação estratégica e tem independência operacional. Executa ao nível operacional as indicações estratégicas que recebe do acionista. Não cabe, não pode, não deve e não dará ao acionista a indicação para fazer a operação A ou B. Cabe à Caixa, aos órgãos da Caixa, avaliar essa operação. Foi isso que no passado levou a Caixa a prejuízos e foi isso que levou a Caixa a que tivesse que ter uma injeção de capital de uma magnitude que foi aquela que conhecemos. A Caixa, doravante, é uma instituição lucrativa, é uma instituição viável e é uma instituição que prossegue fins que outros bancos não prosseguem. Por isso tem a rede de balcões que tem, por isso foram tomadas as decisões relativamente ao encerramento de balcões que foram tomadas. Essas decisões não teriam sido tomadas por um acionista privado. Um acionista privado teria, e sabem todos bem os critérios, tomar decisões bem diferentes. E, portanto, esse é o papel da Caixa. A Caixa não voltará a ter uma injeção de dinheiro público e não voltará porque não precisa e não voltará também porque não pode no quadro daquilo que são as ajudas de Estado. Aquilo que foi feito em 2016 é algo que foi único ao nível europeu e é algo que permitiu que a Caixa hoje se mantenha 100% pública. E, portanto, que fique muito claro. Em relação às comissões, subiram, sim, subiram, mas são as mais baixas do mercado ainda. A Caixa continua ainda a ter as comissões mais baixas, a Caixa continua a ter condições para aqueles que têm menos, ao nível das contas base, ao nível das contas mais jovens, condições que são muito diferentes das dos outros bancos, e isso é algo que faz parte também do papel público da Caixa. Em relação à rendibilidade, a rendibilidade dos 9% é sobre o capital, não é sobre o ativo. Se a Caixa conseguisse ter 9% de rendibilidade sobre o ativo, era o banco mais lucrativo, não só de Portugal, mas possivelmente do mundo. É 9% sobre o capital, essa é a rendibilidade que, à altura em que foi discutido o plano estratégico, foi considerada aquilo que era a rendibilidade que existiria um agente de mercado que detivesse aquele banco para injetar aquele capital. Obviamente que o mundo evolui, as coisas vão evoluindo e é preciso olhar para aquilo que a Caixa tem feito. Neste momento a Caixa está com rendibilidade sobre capital à volta de 5, 6%, apresentará resultados na próxima sexta-feira, mas daquilo que conhecemos até ao terceiro trimestre, os resultados são bastante bons e vão em linha com aquilo que tem sido o plano estratégico. O que é importante olhar? Tal como o ano passado foi possível discutir com a DG Comp e discutir na presença de, pela primeira vez, resultados positivos após 11 anos, o papel de França, estamos convictos que também é possível, tendo a Caixa uma situação estabilizada, uma situação em que a Caixa é lucrativa, é viável, olhar para a Caixa e pensar na dimensão da Caixa. E isto tem diversas dimensões que serão discutidas depois da Caixa apresentar os resultados e quando, como acontece todos os anos, existir a habitual discussão com a Direção-Geral da Concorrência sobre o cumprimento do plano estratégico. Mas é importante que a Caixa cumpra o plano estratégico para que possa fazer esta discussão e para que possa decidir sobre como deve terminar esse plano estratégico, termina em 2020. Em relação às questões que foram levantadas sobre os trabalhadores, sim, tenho falado com a Caixa, sim, tenho falado também com o sindicato, com o sindicato dos trabalhadores das empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, conheço as reivindicações, conheço as preocupações, transmiti essas preocupações sempre à administração da Caixa e penso que existe vontade, e foi isso que encontrei das duas partes, para chegar a um acordo de empresa que, por um lado, seja compatível com aquilo que é a Caixa do futuro e a Caixa pós-plano de estruturação e, por outro lado, preservando os direitos dos trabalhadores, tenha uma flexibilidade semelhante àquela que existe no resto do sistema bancário, por todos os bancos, denunciaram os acordos de empresa e negociaram novos acordos. Porquê é que isso foi feito à denúncia? A denúncia foi feita com informação, pelo menos a informação que tem da administração, que deu conhecimento à Comissão de Trabalhadores e que deu conhecimento aos sindicatos previamente. Tenho conhecimento também de que os sindicatos preferiam que fosse feita uma negociação sem que tivesse havido denúncia. Existiam quatro acordos de empresa, todos eles muito semelhantes, bem sei, mas para negociar quatro acordos de empresa era preciso haver uma denúncia sob pena de não se criar um equilíbrio e ficar com quatro acordos de empresa completamente diferentes e isso não podia acontecer. Sei também que as negociações estão a evoluir a bom ritmo, ritmos diferentes com cada um dos sindicatos, mas existe a expectativa de que se possa, ainda durante o ano 2019, de preferência a meio do ano 2019, chegar a um acordo. Essa é a vontade da administração e essa pareceu-me também ser a vontade dos sindicatos, obviamente, ou do sindicato com quem falei. Fechar este gap depende, obviamente, da continuação das negociações. O que pedi à administração foi, obviamente, que flexibilidade na negociação, mas, obviamente, que é preciso perceber que a Caixa parte de um nível em que é um banco que tem já condições que são, do ponto de vista social, do ponto de vista remuneratório, diferentes dos outros bancos e, portanto, é preciso tomar isso também em conta. Em relação à questão do Sr. Deputado João Almeida sobre a independência, falei com a administração da Caixa perguntando precisamente sobre os critérios que teria usado na análise. Foram contactadas três escritórios de advogados com dimensão e conhecimento na área. Desses três escritórios de advogados que têm conhecimento e dimensão na área apresentaram propostas. Um deles depois terá identificado conflitos de interesse. Aquele que foi escolhido não terá identificado conflitos de interesse, sem prejuízo, obviamente, de a questão poder ser reiterada em sede própria. E sobre as questões que foram postas, penso que é o que se me oferece dizer para já. Obrigado.
Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para retomar aqui a resposta do lado do Governo, com mais algumas questões que foram sendo levantadas. A questão dos prazos de prescrição os prazos de prescrição que se aplicam a este tipo de questões, enfim, não sendo eu a pessoa mais indicada para o determinar com a exatidão, seguramente vai ser feita, será de 5 anos e, portanto, nós estamos também a trabalhar com essa questão. A questão, obviamente, é quando começa a contar este período. E, como sabe, o debate jurídico sobre estas matérias não vai ganhar nada com o meu contributo, mas vai seguramente ser tida essa atenção também no trabalho que está a ser feito pelos assessores jurídicos nesta matéria. É, insisto, uma matéria à qual foi dada a maior das prioridades pelo Governo, pelo Ministério das Finanças, junto do Conselho de Administração da Caixa. A intervenção do Governo nesta matéria do acionista é subsidiária, ela existe primeiramente no papel do Conselho de Administração e essa atitude de atenção a esta questão continuará a ser uma das prioridades nesta matéria. A questão dos recursos que a Caixa tem captado no mercado ou não, esses recursos, obviamente, como todos sabemos, não são exclusivamente relacionados com os depósitos. O valor que eu aqui apresentei, os valores que eu aqui apresentei, é a tendência presente da Caixa nesse domínio, mas entre 16, 17 e 18, os recursos captados pela Caixa, que depois, como todos também sabemos, felizmente para o sistema financeiro como um todo, já não são detidos apenas na forma de depósitos, mas em fundos de investimento, por exemplo, no sucesso que as OTRVs que o Governo tem lançado nos últimos anos têm tido junto do retalho e na diversificação das fontes de financiamento da República, todos esses recursos, ou seja, o conjunto desses recursos aumentou ao longo dos últimos três anos na Caixa Geral de Depósitos. A questão do prazo para, dos prazos, digamos assim, para a reforma da supervisão, eu provavelmente não disse a data de 11 de fevereiro, é a data em que termina essa consulta obrigatória ao BCE e direta às entidades de supervisão nacionais nesta fase do processo legislativo. Será apresentado de novo em Conselho de Ministros, em reunião de Conselho de Ministros e adaptada naquilo que tiver que ser face a esta consulta direta para entrada na Assembleia da República nestes prazos de dias que se seguirão ao dia 11 de fevereiro. A questão da territorialidade da Caixa, e que o Sr. Secretário de Estado já se referiu e que eu há pouco também já me tinha referido, é obviamente um critério importante na dimensão do serviço da Caixa. Os critérios que foram adoptados para o fecho de agências têm exatamente essa questão presente. E temos que, sempre que aplicamos critérios desta natureza, não só ser flexíveis na sua aplicação, como entender que, sendo sempre múltiplos estes critérios, eles devem ser vistos no seu conjunto. E é evidente que a distância às agências é um dos critérios que está estabelecido na definição do fecho das agências. As alternativas que possam existir, incluindo aquelas que a própria Caixa, em alternativa à agência, possa colocar, é também uma matéria que tem vindo a ser criteriosamente avaliada. E é normal que, à medida que se progride na implementação do plano estratégico, nós tenhamos uma adaptação de toda esta estratégia, porque é disso que se trata. O maior retorno que a Caixa pode dar aos portugueses e ao país, enfim, eu não quero ser demasiado extremado nesta avaliação, entenda, Sr. Deputado Duarte Alves, a minha frase seguinte, que é não criar problemas ao país, porque aquilo que nós encontramos em 2015 era um banco que, de facto, não estava no caminho que se esperava de um banco, muito menos de um banco público. E, portanto, o plano de negócio estratégico tem exatamente esse objetivo. A melhor maneira de preservar o emprego na Caixa foi a implementação do plano estratégico, da capitalização e da preservação do emprego na Caixa. Já disse há pouco, a Caixa foi o único dos grandes bancos onde não houve despedimentos coletivos. É evidente que estes equilíbrios podem, e a Sra. Deputada Mariana Mortágua e o Sr. Deputado Duarte Alves referiram algumas questões que têm vindo a ser acompanhadas pelo Governo nos contactos que têm também com os trabalhadores e com os seus representantes na Caixa Geral de Depósitos, têm alguma reformulação que é necessária enfrentar para o futuro. Mas estamos convencidos, e a disponibilidade que existe do lado do Conselho de Administração e que também encontramos do lado dos trabalhadores, foi a que essa negociação não vai alterar aquilo que eu há pouco referi como sendo o ADN da Caixa na relação com os seus trabalhadores, que tem múltiplas dimensões, como por exemplo na proteção na saúde, que não tem paralelo no contexto se calhar empresarial nacional, e nós temos que valorizar muito cada uma destas dimensões para podermos avaliar qual é o papel dessas matérias na prosecução destes temas. E queria fazer também uma referência à questão da consciência social das empresas, que de certa forma foi referida pelo deputado Paulo Trigo Pereira. A consciência social das empresas não é exclusiva das empresas do setor público. Todas as empresas, nas economias como nós as conhecemos hoje, têm uma obrigação e têm a necessidade de ter essa perspectiva. Dir-se-á que as entidades públicas têm uma maior obrigação de o fazer. E isso será seguramente verdade, dada a origem dos fundos que as fazem subsistir. Mas não é verdade, por outro lado, que o equilíbrio que colocámos na discussão do plano estratégico e a necessidade, até pelo aquilo que estamos hoje a discutir e que o Governo antecipou no sentido, ao longo da discussão sobre o plano estratégico, da necessidade da entidade de Caixa Geral de Depósitos gerar os fundos que permitam ressarcir quem investiu aquelas quantias no Banco Público naquele momento do tempo. Era absolutamente essencial inverter estas questões. E as questões da governação interna são uma matéria que se vão colocar ao longo de todo o programa de implementação do plano estratégico. Como eu disse há pouco, do conhecimento que eu tenho sobre estas matérias, não há doutrina estabilizada nos supervisores. Os supervisores, eles próprios, evoluem ao longo do tempo sobre as necessidades internas compliance, de avaliação de risco, de estrutura de governação dentro das instituições. Aquilo que eu posso garantir é que a Caixa Geral de Depósitos se tem mantido muito ativa na resposta que dá aos supervisores e às suas preocupações, que neste caso, como sabem, é partilhada a responsabilidade de supervisão com o BCE, sobre estas questões de governo, que, por exemplo, vão ser colocadas num período de tempo relativamente curto face à substituição do próprio Conselho de Administração, que tem regras que não são aquelas que existiam ou pré-existiam no momento do plano estratégico. É necessário manter uma estabilidade na composição do Conselho de Administração e estas matérias têm sido discutidas com o Supervisor Nacional e Europeu. Sempre com esta perspectiva que eu queria, para terminar, deixar de uma necessidade da Caixa responder a estes desafios, responder de forma muito, muito clara. A Caixa, sublinho ainda que de forma hiperbólica em termos de redundância, está aberta, tem mais de 500 balcões abertos, tem um papel a desempenhar no país insubstituível, foi por isso que o esforço de recapitalização foi conduzido da forma como foi e nós devemos sempre preservar essa realidade, ser questionantes, seja questionar, estar sempre disposto a responder, mas com essa percepção de que a Caixa é uma entidade única no país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar então na terceira e última ronda desta audição. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Ministro, eu vou começar por citar uma frase sua de há pouco sobre o relatório da auditoria, e uma vez creio que já é claro que vamos ter uma comissão de inquérito, mas disse o Sr. Ministro que o relatório da auditoria tem de ser conhecido pelas entidades que têm que reagir àquele relatório, excluindo-se disso próprio, foi a sua expressão. E é esse ponto que eu lhe quero chamar, apelar mais uma vez, que saia do lugar onde está, que acha, no sentido de posição em que está sobre a matéria, a lei da, no mínimo a lei da vida, eu espero que a lei eleitoral também, mas a lei da vida eu tiro daí um dia, mas e vou-lhe dar dois exemplos
Vou-lhe dar dois exemplos de razões pelas quais o senhor deveria saber. A informação que nós temos sobre a auditoria, uma das práticas erradas que diz é que foram pagos aos administradores prémios quando praticaram atos de gestão desastrosa. Prémios de gestão. Uma das coisas que eles fizeram, por isso sabemos nós hoje, dizia o Sr. Deputado João Paulo Correia, houve lucros até 2010, porque os lucros estavam martelados e os resultados estavam martelados, em certa medida, porque o crédito não valia aquilo que ali estava. E a garantia que não estava. E, portanto, a pergunta é, não faz sentido, por exemplo, mudar a política de prémios? O Sr. Ministro retomou, numa das suas opções de governance, uma política de prémios de gestão significativos. Eles tinham sido suspensos enquanto a Caixa, tal como os outros bancos, tiveram cocos, estavam proibidos de pagar prémios, mas, por exemplo, uma vez que foram retomados prémios, e eu concordo com a ideia de haver incentivos à gestão através de resultados variáveis, mas, por exemplo, prémios pagos significativamente mais tarde. Há muitas empresas no mundo que fazem isso. E, portanto, se assim é, quais é que os termos, quantos anos, com que características e como é que isso está indexado aos resultados de longo prazo? Outra coisa, outra matéria, relativamente à relação acionista, o Sr. Secretário de Estado disse algo que me parece muito adequado e é uma visão que eu saúdo, de que a Caixa deve funcionar com independência operacional. Deve existir como banco público, mas a sua empresarialidade diz que deve estar longe das decisões concretas de gestão. Como é que está procedimentalizado, já para não usar a expressão do deputado Paulo Trigo Pereira, também documentado e exteriorizada, a relação relativamente à conduta da Caixa entre o Governo e a Caixa? Cartas de demissão, trocas de informação, como é que esse processo existe?
Para terminar, Sr. Deputado.
Por último, Sr. Ministro, a ação de responsabilidade, o papel do Governo não é subsidiário. É necessário e obrigatório, dilo a lei, e diz, aliás, o artigo 75 do Código de Sociedades Comerciais, que acontece antes da propositura, 6 meses indicativamente, para que o Governo decida e depois a administração da Caixa possa executar dentro dos parâmetros. E é para essa decisão do Governo que o senhor precisava e precisa de ler o relatório, perceber o que é que se passa para depois agir. Ainda não o fez, isso é lamentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto, este debate tem corrido em dois cenários temporais distintos. O passado da Caixa entre 2000 e 2015 e a implementação da reestruturação e do novo plano de negócios da Caixa que está em curso. E o Sr. Ministro tem insistido na ideia, e bem, do nosso ponto de vista, de chamar a atenção que, neste momento, a gestão da Caixa está a produzir os resultados desejados, que a Caixa, neste momento, trabalha num ciclo de estabilidade e crescimento, que esse reconhecimento não é feito só aqui dentro de portas, mas também pela própria Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu. Aliás, há pouco referia, lembrei do sucesso negocial que o Governo obteve junto da Comissão Europeia para manter a operação de retalho da Caixa Geral de Depósitos em França, com o impacto que isso tem também na economia portuguesa e no universo da Caixa Geral de Depósitos. Mas se isso hoje é um dado adquirido e já constitui um reconhecimento público muito alargado em Portugal, e o fator de confiança dos portugueses na Caixa subiu consideravelmente, disso não temos dúvidas. Importa, pois, olhar para aquilo que fez a gestão da Caixa entre 2000 e 2015 e ver o que é que cada entidade que pode apurar responsabilidades nos diferentes papéis tem a fazer, ou está a fazer e tem a fazer. O Banco de Portugal é uma dessas entidades, não temos ouvido
ecos da intervenção do Banco de Portugal. Aguardamos nos próximos tempos, havendo inquérito parlamentar, será uma oportunidade para o Banco de Portugal mostrar aquilo que tem feito ao nível daquilo que é a fiscalização e investigação aos atos de gestão que geraram imparidades de 1.200 milhões de euros na gestão da Caixa naquele período. O próprio Ministério Público, sabemos que tem um inquérito em curso. O Parlamento tem ao seu dispor sempre o instrumento do inquérito parlamentar, mas a Caixa Geral de Depósitos tem também ao seu alcance o apuramento da responsabilidade civil dos administradores e dos gestores que participaram e decidiram os créditos, a concessão de créditos, que violaram a política de crédito da Caixa Geral de Depósitos, ou que contrariaram o parecer da Direção de Crédito e passando por cima, quer da política de crédito, quer do parecer da Direção de Crédito, concederam créditos que vieram a gerar imparidades de 1.200 milhões de euros. É certo que todos os bancos na Europa e no mundo geraram imparidades decorrentes da atividade económica, da recessão económica que as respectivas economias sofreram. Certo é que também algumas das imparidades foram registadas por crédito concedido cumprindo a política de crédito e cumprindo ou indo ao encontro dos parceiros das direções de crédito dos respectivos bancos. Mas sabemos que na Caixa Geral de Depósitos nem tudo foi assim. E, portanto, achamos que foi muito importante que o Governo tenha determinado à Caixa o apuramento da responsabilidade civil. Aliás, essa também foi a posição do Partido Socialista, quando veio também reclamar que a administração da Caixa devia apurar a responsabilidade civil dos administradores e gestores que participaram nessas decisões. Se queríamos sublinhar esta questão, estamos na última ronda a finalizar este debate e achamos que é importante que se haja uma separação daquilo que é a gestão da Caixa hoje e aquilo que temos que saber em relação à gestão da Caixa entre 2000 e 2015.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não queria deixar de notar que acho que esta Comissão, dentro daquilo que é possível, mostrou que podemos ter um debate civilizado sobre a Caixa e sobre o seu passado. E eu espero que este espírito continue, porque não basta um partido querer avaliar o passado, tentando não instrumentalizar ou permitindo que esse escrutínio exista, a dialética parlamentar exige que todos os partidos partilhem desse objetivo e acho que esta comissão, parece-me, é um princípio dessa possibilidade e não queria deixar de o registar. Relativamente ao futuro, o Governo tem que ser claro no seu mandato e na sua proposta para a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa não tem que alinhar com as piores práticas do mercado, a Caixa tem que dar um exemplo sobre o que é que são as melhores práticas do mercado. E isso coloca a Caixa sobre um escrutínio muito particular e sobre uma exigência muito particular. E tem, como já aqui foi dito, que dar prioridade a objetivos que os bancos privados, por natureza, não têm de dar. Ou seja, para além de remunerar o acionista, muito para além de remunerar o acionista, a Caixa tem outros objetivos para cumprir. A sua distribuição no território, a sua política de comissões, nós sabemos que o acesso aos serviços bancários é um serviço público. É um serviço público. E a Caixa tem objetivos a cumprir em prestar esse serviço público e a garantir que ele chega a todas as pessoas que dele precisam na sua vida, no seu dia-a-dia. E esse objetivo tem de vir antes do objetivo dos lucros. E era importante que isso fosse claro e que isso fosse assumido. Isso é óbvio que exige a interferência do acionista. Quando se critica a interferência do acionista, não é a interferência do acionista para determinar objetivos. Desde que ela seja transparente e que ela seja clara e que os instrumentos de escrutínio sejam claros, a intervenção do acionista não é necessariamente má. Há um acionista por alguma coisa, o banco é público por alguma coisa. Temos é garantir que essa transparência existe. E para nós não é claro, e não queria terminar sem deixar de dizer isto, que em todo o processo de reestruturação da Caixa, que essa transparência tenha existido a cada momento e tenha existido também para os trabalhadores. E termino com uma pergunta muito concreta. Há um processo em concreto que está a ocorrer que diz respeito à internalização de algumas funções que antes estavam externalizadas noutras empresas da Caixa, nomeadamente factoring e leasing, E há trabalhadores preocupados com a internalização dessas funções, porque não só nas suas condições face ao acordo de empresa e aos contratos coletivos de trabalho, mas também com o facto de poderem ficar sem trabalho depois dessas funções serem internalizadas. E, portanto, termino perguntando se têm acompanhado também esse processo que faz parte da reestruturação e que os trabalhadores manifestam algumas dúvidas sobre a forma como ele está a decorrer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor. Sr. Deputado João Almeida, não estou a tirar-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O CDS é crítico e tem-no manifestado da forma como este Governo entende exercer a função acionista do Estado, principalmente, não só, mas principalmente relativamente à matéria que tem a ver com o apuramento de responsabilidades no passado da Caixa Geral de Depósitos. Conseguimos hoje aqui avançar em algumas áreas, mas continua a parecer-nos que o papel acionista do Estado devia ser exercido de uma forma mais ativa nesta questão do apuramento de responsabilidades do passado, mas também na aplicação do plano de reestruturação, porque ele deriva de uma negociação política feita pelo Governo e por uma recapitalização que tem, naturalmente, essa consequência do plano de reestruturação. Foi uma necessidade em função do plano de reestruturação e, portanto, entendemos que devia ter esse papel mais ativo. E, aproveitando isso, dizer que nos parece importante aquilo que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, de reiterar junto à Administração da Caixa Geral de Depósitos a questão dos conflitos de interesses, em função das informações que vieram a público, que é de facto importante assegurar que o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos tem essa garantia, não só formal, que é importante ter para poder defender a sua posição no futuro, caso haja algum problema, mas mais importante do que ter a razão formal é ter a razão material e, portanto, saber que não há, de facto, nenhum conflito de interesses entre quem está neste momento a fazer o apuramento da responsabilidade civil a defender e quem no passado assessorou operações que contribuíram para os prejuízos. Depois, dizer também que da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, conforme dissemos, utilizaremos todos os instrumentos que temos à disposição no Parlamento, achamos que é essa a nossa função. Fizemos-lo na semana passada com o debate de atualidade, que, embora com um tom mais elevado do que o de hoje da Comissão, é normal que assim seja em plenário, mas contribuiu para que debatêssemos estas matérias, hoje ainda mais a fundo. Isso é relevante e é também relevante para que cumpramos esse papel. Acho que é muito importante que esta legislatura possa terminar e os portugueses fazendo a avaliação que fizerem do contributo de cada um e das escolhas eleitorais que têm a fazer, é completamente diferente. Esta legislatura terminar tendo tido uma comissão de inquérito com conclusões e com um apuramento sério do que se passou e levou a que os contribuintes portugueses fossem chamados a uma injeção de capital tão significativa, do que terminar com um mero jogo de atirar de culpas entre partidos, que é infelizmente aquilo que esperam da Assembleia da República, mas era bom sinal que conseguíssemos dar o exemplo contrário àquilo que é esperado e que assim concluíssemos com dignidade este trabalho que ainda temos tempo para fazer durante a presente legislatura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, desta audição, em primeiro lugar, tiramos a conclusão de que aquilo que foi pedido pelo Parlamento há 7 meses deveria ter sido entregue ao Parlamento na sua versão final e não devia ter acontecido aquilo que aconteceu, que foi vir a público uma versão preliminar e que forçou uma discussão pública, não na base de um documento finalizado, mas na base de um documento ainda em rascunho. Portanto, foi muito pior assim, teria sido muito melhor se a administração não tivesse colocado os obstáculos que colocou e alguns deles já postos em causa. Aguardamos pela versão final do relatório da auditoria, mas aquilo que se conhece já, como disse também ao início, já é matéria suficiente para se exigir responsabilidades pessoais de quem agiu na Caixa Geral de Depósitos com incompetência ou mesmo por inação. A Caixa deve fazer esse apuramento e a investigação judicial deve apurar as responsabilidades judiciais e eventualmente criminais. Quanto à responsabilidade política da parte do PCP, nós já tirámos nas duas comissões parlamentares de inquérito, são uma responsabilidade dos governos, dos vários governos, seja de PS, seja de PSD e CDS, que nomearam as administrações, que também nomearam os governadores do Banco de Portugal, que deram as orientações políticas para a atuação da Caixa, que, como temos vindo a dizer, não se distingue em muitos aspectos daquilo que é um banco privado e que não deveria ser assim, devia assumir um papel diferente enquanto banco público. E, portanto, essa responsabilização política, na nossa perspectiva, já está clarificada ao longo destes anos. A Caixa precisa de orientações que apostem no reforço do seu papel no financiamento à economia nacional, nomeadamente às pequenas e médias empresas, precisa de apostar no alargamento territorial e não na contração da sua proximidade aos seus clientes, porque isso também é uma vantagem que a Caixa tinha em relação a outros bancos, desagravamento dos custos bancários e também no assegurar dos direitos dos trabalhadores. É preciso que se aprenda então com os erros do passado e também é preciso dizer que apesar dos problemas, a Caixa tem um papel fundamental no sistema financeiro nacional e que é preciso que seja tratada com toda a responsabilidade e que se não fosse a Caixa, o sistema financeiro não teria aguentado os desvarios da ruinosa gestão privada. E por isso é que nós também reafirmamos aqui, como já temos vindo a dizer e também dissemos no plenário quando esta questão foi discutida, que é preciso combater as imposições da União Europeia para a concentração bancária e também colocar a prazo a questão do controle público da Banca Nacional como forma também de resolver estes problemas que têm sido criados pela gestão privada dos bancos.
Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Três ideias fundamentais. A primeira, saudar a equipa das finanças, porque, de facto, nesta legislatura fez algumas coisas fundamentais no sistema bancário e na Caixa. Em primeiro lugar, nomeou duas administrações bastante competentes, uma das quais teve pouco tempo, mas fez um trabalho muito importante, porque negociou com a Comissão Europeia e a Comissária Margrethe Vestager este plano de recapitalização da Caixa. Em segundo lugar, fez um saneamento, não total, mas contribuiu para o saneamento do sistema financeiro. Houve a resolução do BANIF, a venda do novo banco, que é um processo que se calhar ainda vai ter alguns custos, mas que está a prosseguir em bom porto. E, terceiro lugar, digamos assim, todo este pacote em relação à Caixa Geral de Depósitos, que é não só a recapitalização, como também um plano de negócios. Portanto, há de facto aqui sim um mérito inegável deste Governo em resolver um problema que de facto não foi resolvido pelo Governo anterior. Já lembrou aqui o Sr. Ministro, e bem, que dos 12 mil milhões de euros, metade não foi utilizado, ao contrário de outros países, ou seja, Espanha e Irlanda. A questão do sistema financeiro foi logo a questão colocada à cabeça quando foi a intervenção. Em Portugal foi deixada um pouco debaixo do tapete para que houvesse uma saída limpa. Bom, mas de facto o que nos interessa é o futuro, eu volto ao futuro. Eu fico satisfeito, o Sr. Estado, fico satisfeito de saber que há uma nova cultura organizacional e de relação entre Governo e Caixa Geral de Depósitos com este Governo e que espero que se mantenha para o futuro. Eu tive a oportunidade de ver a apresentação do plano estratégico, portanto, isso é positivo, mas as questões, há algumas questões essenciais que permanecem e é com elas que eu termino a minha intervenção. O plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos, sem olhar para ele, não vê aqui nenhuma diferença com um banco privado, atenção. Eu posso ler aqui muito rapidamente quais são os pilares do plano estratégico: reforçar a capacidade comercial, ajustar a infraestrutura operacional e investimento, redimensionamento das operações internacionais, reestruturar o modelo de gestão de risco e governance. E se formos aos indicadores, todos eles também têm a ver com isto: eficiência, prudência, resiliência e rentabilidade. Ou seja, tudo bem, se calhar isto era uma apresentação para investidores, etc. Tudo bem, mas há outra parte, e a outra parte tem que existir, Sr. Ministro, tem que existir, e tem que vir a aparecer o próximo orçamento, pode ser que não seja esta equipa, já será outro governo, certamente, mas nós temos que acompanhar esta implementação deste plano estratégico na dimensão que não está aqui, que é a tal dimensão de porque é que isto é um banco público? Ou seja, temos de justificar, do ponto de vista económico-social, porque é que isto é um banco público. E, portanto, esse acompanhamento tem que vir em sede do Orçamento de Estado todos os anos. Nós, e agora ponho-me ali no ISEG, fazemos uma avaliação de todos os anos do Orçamento de Estado. E aquilo que vem sempre pior classificado é a relação com o setor público empresarial. Não se sabe os fluxos financeiros, não se sabe as emissões compensatórias, não se sabe os objetivos em relação às empresas. E, portanto, eu terminaria dizendo que esta parte terá que continuar a ser acompanhada e estimulada pelo Ministério bem da Transparência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, 10 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentarei conter-me e poupar aqui algum tempo. No fim desta audição, queria focar 4 pontos. O primeiro, a questão da auditoria. E reiterar que não houve, do ponto de vista da disponibilização de auditoria pela Caixa Geral de Depósitos, nada diferente do que acabou por acontecer. A auditoria estava em segredo de justiça, o Ministério Público, a PGR, não disse que a Assembleia da República pode aceder a documentos que estejam em segredo de justiça. A disponibilização dessa auditoria está em curso e, segundo a informação, o comunicado da PGR, como eu referi há pouco, com a restrição do segredo bancário. Nenhuma destas restrições impossibilita que o debate político sobre esta matéria seja feito. Mas devemos sempre, quando referimos à atuação da Caixa Geral de Depósitos ou do Governo, ter em conta a existência e a independência de todas estas instâncias na determinação destas questões. E reiterava, neste âmbito também da auditoria, um tema levantado várias vezes ao longo da audição, em particular pelo Sr. Deputado João Almeida, a questão dos conflitos de interesse e do acompanhamento que o Governo faz das decisões em torno desta questão. Esta audição hoje tinha a ver com a questão do acordo de emprego e dos trabalhadores, portanto é o meu segundo ponto nesta conclusão. A forma que o Governo encontrou de proteger o emprego na Caixa, eu já o referi aqui hoje, foi a de tornar a Caixa, ou de fazer com que a Caixa volte a ser uma empresa, um banco, ou seja, tenha capital, tenha plano e que o cumpra. Qualquer outra estratégia punha em causa o emprego de forma muito clara, como aliás foi visível em muitos exemplos, não só em Portugal como na Europa e no mundo, daquilo que foi a redução do emprego no setor bancário e no setor financeiro globalmente e a forma abrupta como isso aconteceu. Nada disso aconteceu na Caixa e, portanto, em relação à questão que a Sra. Deputada Mariana Mortágua coloca sobre a internalização de funções, não há despedimentos na Caixa, não houve um único despedimento, continuará a não haver esses despedimentos. A adaptação daquilo que são as funções, diferentes funções, se há uma internalização das funções, eu diria que pode causar essa perturbação, não estou a negá-la, estou a dizer é que do lado do receptor, ou seja, quando essa função é internalizada, as funções disponíveis para esses trabalhadores provavelmente até aumentam face àquilo que era a segregação dessas funções em instituições que não estavam internalizadas na Caixa Geral de Depósitos. Continuaremos a seguir estas questões do acordo da empresa e da relação com os trabalhadores com o detalhe e as reuniões que temos vindo a fazer, quer com o Conselho de Administração, quer com os trabalhadores. A avaliação que fizemos dessas reuniões, e uma delas, a última em particular, foi extraordinariamente longa, teve da nossa leitura a perspectiva de que essa negociação, não há negociações fáceis, mas há uma disposição das partes para essa negociação, preservando aquilo que eu há pouco referi como sendo o ADN da Caixa na relação com os seus trabalhadores. O terceiro ponto sobre a gestão. E a gestão, que tem uma missão que está obviamente enquadrada na prosecução desta fase do plano estratégico. O plano estratégico é um plano de transição entre uma Caixa sem capital e em cumprimento de um anterior plano de negócios e estratégico para uma nova realidade que tem uma nova governação, que tem, de facto, deputado Patrick Pereira, objetivos muito claros e que é imperioso cumprir para que a Caixa justifique o investimento. Foi, aliás, o maior investimento jamais feito no Banco Público em democracia. A Caixa Geral de Depósitos teve, em 2017, a maior fatia de investimento público no capital de um banco em Portugal. Muito poucas vezes, esta dimensão, honra seja feita ao Sr. Deputado João Paulo Correia, que na semana passada referiu exatamente este ponto no plenário, esta dimensão é avaliada quando se diz que o Governo não investe nos serviços públicos e que o Governo não investe em termos públicos. É totalmente alheia ainda, porque é estranha, em algum corpo, enfim, doutrinário, a existência de investimento público no banco público. As remunerações...
Senhores Deputados, vamos criar melhores condições. Senhores Deputados, vamos criar condições para o Senhor Ministro continuar a intervenção. Senhor Deputada, podemos criar condições. Senhor Ministro, faça favor.
É evidente que há uma certa afloração aqui quase pré-industrial de que investimento é cimento, mas não é. Investimento não é cimento. Aliás, as despesas com pessoal são uma das formas mais polarizadas de investimento. Basta estudar um bocadinho de economia de trabalho para se perceber o que é o investimento em capital humano e o que é que foi este investimento no capital da Caixa Geral de Depósitos. E isto foi feito também, para responder também ao Sr. Deputado António Leitão Amaro, também no que se acautelou em termos das remunerações. De facto, os prémios de gestão, ambos concordamos com a sua existência, em particular à gestão de topo, que é quem tem que ser mais responsabilizado em todos estes processos, como é evidente, são definidos a partir da existência de lucros de exploração e são pagos... 50% desse prémio é pago desfasado no tempo, num período que pode ir de 3 a 5 anos e condicional à manutenção da existência destes resultados positivos. Também não são pagos necessariamente na forma de dinheiro, são pagos possivelmente, e é uma decisão que vai sendo tomada ao longo do tempo, sob a forma de instrumentos financeiros, para, de certa forma, associar ainda mais o desempenho da administração aos resultados de médio e longo prazo da instituição. Finalmente, em termos da gestão e dos resultados, vários senhores deputados falaram sobre esta matéria. A Caixa continua a ter um papel central no sistema bancário português. A percentagem, a cota de mercado da Caixa em termos dos depósitos está basicamente estável. É verdade que houve uma transformação desde o período mais duro da crise, em que houve um desinvestimento em fontes alternativas de colocação das poupanças e o aumento dos depósitos. Felizmente para todos, essa realidade também mudou e hoje temos, com alguma credibilidade, para o público que investe, em particular para o retalho, com os quais devemos ser particularmente exigentes na supervisão desses produtos, mas há produtos que hoje atraem o investimento de particulares que antes não o faziam, em particular as aplicações que eu há pouco referi das OTRVs, que são obrigações do Tesouro, que é um produto de retalho que foi lançado há alguns anos dentro desta legislatura e que tem tido um enorme sucesso. Tudo isto se justifica, para terminar, no meu último minuto, na seguinte perspectiva. O Governo tinha como um dos pilares da sua ação desde o início a estabilidade do sistema financeiro. Essa estabilidade do sistema financeiro passava por ter uma Caixa Geral de Depósitos forte, capitalizada, capaz de cumprir as suas funções. Era a condição absolutamente sine qua non para o financiamento da economia portuguesa. O financiamento da economia portuguesa recuperou níveis que não tinha tido no passado. E, portanto, estamos neste momento com custos de financiamento historicamente baixos face a outros países e à própria economia portuguesa. Esta redução dos custos de financiamento também tem sido plasmada na própria capacidade da Caixa de encontrar financiamentos, por isso as taxas a que a Caixa se financiou nos seus diferentes instrumentos de mercado reduziu-se de forma extraordinária ao longo destes últimos dois anos. Aquilo que podemos para o futuro desejar, e o Governo que estiver em funções deverá garantir, é que este plano estratégico é cumprido, que ele é adaptado à realidade, como foi, por exemplo, na questão da França e da posição da França, da sucursal da Caixa em França, como será seguramente adaptado em termos dos outros indicadores, incluindo eles as agências e o próprio emprego na Caixa. Há uma enorme responsabilidade de quem hoje gera a Caixa. Nós devemos todos contribuir para que essa responsabilidade não seja diminuída, mas que seja dadas as condições à Caixa de implementar o plano estratégico e operar no mercado que não está hoje mais fácil do que era há uns anos, mas é hoje seguramente mais exigente do ponto de vista de todos estes indicadores que aqui falámos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Só uma clarificação relativamente a uma questão que me tem chegado sobre a carta da Procuradoria-Geral da República. A informação é de que os autos estão em segredo de justiça, naturalmente que estão, mas que este documento é um documento estranho em sentido jurídico ao processo, ou seja, foi produzido por uma entidade estranha ao Ministério Público, não foi produzido a requerimento do Ministério Público, foi apenas junto aos autos. E este documento não está em segredo de justiça. Queria só fazer esta clarificação. Não está em segredo de justiça? Não está em segredo de justiça nos termos, nos termos da, do texto. Muito. Senhor Deputado, deixe-me só responder ao Senhor Ministro.
Um talento perdido aqui na Assembleia.
Senhor Ministro, posso responder? Senhor Ministro, posso ter a sua... Estou naturalmente a fazer a avaliação em função das questões que me foram colocadas por interpretação da carta que já distribuí a todos os seus deputados aqui da Comissão do Orçamento e, portanto, estou a afirmar que não está, ao contrário de algumas interpretações, de acordo com a carta, em segredo de justiça. É apenas essa a clarificação. Senhor Ministro, muito obrigada pela disponibilidade para responder todas as questões e até daqui a uma semana. Muito obrigada.